Define parameters of program.
My captain, James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic.
Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá você, seja bem-vindo a mais um Trek Brasileiros ao vivo. Meu nome é Murilo Von Groll e hoje estamos aqui para discutir, depois de 8 anos, um novo filme de Star Trek que chegou nas telas do Paramount Plus na última sexta-feira. E hoje aqui estamos com um quarteto fantástico aqui para discutir esse filme que realmente emocionou todos, do Iapoque ao Chuí. Começando por ele, que só aparece em TV alguns de hiato, mas hoje apareceu para falar de um inédito, Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Murilo. Prazer estar aqui com vocês de novo, né, para fazer essa discussão sobre mais um filme de Star Trek. E vamos lá, que a gente já estava aqui nos bastidores debatendo, o negócio estava quente, né? Agora eu te fazer ao vivo, vamos lá.
Oi, Ivanildo, eu só acho que tem que dar uma olhadinha no... Eu acho que eu tava
com algum som aí. Muito estourado aí, muito maluco.
É. Ele parou agora, ele parou. Mas enfim, acho que é o teu aí. De alma lavada, depois da gloriosa vitória do São Paulo Futebol Clube contra o Corinthians no majestoso, Salvador Nogueira.
Fala, Murilinho, Mari, Ivanildo, prazer rever vocês. Para falar de um novo experimento em Star Trek, que é um filme para streaming, uma coisa que a gente não tinha visto antes. A gente teve toda uma discussão de bastidores, se chamava de telefilme, se não chamava, se chamava de filme mesmo, porque a dinâmica da produção dos telefilmes mudou muito com relação ao que a gente estava acostumado, os anos 80, 90, mas ainda assim tem saborzinho de telefilme. E a gente vai discutir mais sobre isso aqui hoje.
E para fechar nosso quarteto, Mariana Gamberger.
Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Você não vai falar que o Guarani ganhou de 2-0 ontem?
Pô, isso, tá, já uma lavada.
No Campeonato Paulista.
Pô. Guarani líder do seu grupo, pô.
Isso, já uma lavada. 2-0 contra o Noroeste, líder do seu grupo. E já vamos falar também o Grêmio, ganhou de 4-0 do Caxias também. Então, você vai falar. Não ganhou também, né?
E o teu Ivanildo. Agora quero ver o Ivanildo falar do Campeonato Amazonense de futebol. É que eu quero ouvir.
Teu time ganhou, Ivanildo, só de semana.
Eu vou invocar a Glória Pires, eu não posso opinar. Futebol não é minha praia, não. Foi mal.
Pois sim, foi um final de semana feliz para os membros do TV ao vivo aqui. Todos foram vencedores. Bom, enfim, antes da gente começar a discutir o campeonato. Não, o Sessão 31. Eu queria fazer uma retomada essa questão dos telefilmes, porque telefilme sempre foi uma coisa, começar pelo Salvador, que passou assim por Star Trek. Star Trek nunca tinha feito um telefilme, mas era um assunto que sempre circundava, né? Telefilme da academia, telefilme disso, telefilme daquilo. E eu queria te perguntar uma coisa, porque talvez com exceção do The Motion Picture, todos os filmes de Star Trek, eles, apesar de não serem telefilmes, eles não tinham um orçamento, isso antes da Kelvin, claro. De puta, high cinema. The Motion Picture teve, tudo aquela coisa, a gente conhece a história. Mas os filmes da série clássica, e principalmente os filmes de TNG, eles não eram telefilmes, mas eram quase telefilmes. Eles tinham essa cara de filme de um orçamento não tão grande, que às vezes dava grandes resultados. Talvez se, por exemplo, os filmes da série clássica tivessem continuado com aqueles orçamentos do primeiro, não teria sobrevivido. A Era de Khan fez tanto sucesso também porque era um filme de orçamento mais baixo. Mas enfim, durante a questão é que telefilme mesmo não teve durante esses anos. A não ser os duplos de Voyager, né, Salvador, que sempre foram exibidos como telefilme. Assim, enfim, sempre não é uma coisa nova em Star Trek, pero no mucho, né?
Eu acho que é importante relativizar isso. Claro que não é a primeira vez que a gente vê uma hora e meia de uma vez só de Star Trek na televisão. Isso já aconteceu muitas vezes. Os pilotos das séries da Era Berman eram assim, eram pilotos de episódios duplos, e a gente teve vários telefilmes em Voyager, alguma coisa em Deep Space Nine até uma serialização maior, com sequências de 6-7 episódios, às vezes 10 episódios, mas enfim, não era um formato totalmente inédito. além do que o Murilo próprio mencionou, essa coisa de que vira e mexe surgia alguma ideia, alguma proposta. A gente precisa lembrar que, por exemplo, The Motion Picture nasceu como um telefilme porque ia ser o piloto da série Fase 2. E aí a Paramount decidiu, não, vamos elevar a um produto de cinema. Com um orçamento, como o Murilo mencionou, alto, mas alto porque também carregava todo o custo agregado do desenvolvimento da Fase 2, aquela série que nunca aconteceu de Star Trek, que ia levar o Capitão Kirk e o Spock de volta. Aliás, o Spock não, ele não ia participar. O Capitão Kirk e a Enterprise de volta à telinha e acabou convertido no primeiro filme. E depois disso, quando passaram o bastão do Gene Roddenberry para outros produtores na sequência dos filmes, adotaram uma mentalidade de filme de televisão. Embora fossem filmes feitos para o cinema, lançados pela Paramount Pictures, o Harve Bennett, que foi trazido para fazer a gestão do projeto, fazer a produção, ele era um produtor de televisão e toda a mentalidade da produção tinha a ver com manter as coisas dentro de um orçamento televisivo. Isso mudou, como o Murilo falou de novo, com a Kelvin. Mas o fato é, a gente nunca teve um produto que você falasse, esse é um produto individual sendo lançado, novo, ele não tem, digamos, base de sustentação em nenhuma série, então ele não é um episódio piloto de uma série, ele não é um episódio duplo de uma série, ele é uma coisa avulsa, uma coisa que está fora de qualquer outro produto de Star Trek, lançado na televisão com essa duração. Então, nesse sentido, ele é muito inédito. E ele tem uma importância como produto inédito porque ele pode abrir as portas para mais filmes como esse, que é um formato interessante de se explorar para histórias que, de repente, não têm fôlego para você ter uma série, para lembrar uma coisa que começou a ser evocada no começo dessa terceira era televisiva com Alex Kurtzman, a ideia de uma minissérie com o Khan. Essa minissérie poderia perfeitamente ser um telefilme, mas dificilmente você conseguiria adaptar ela para ser uma série completa, com várias temporadas. Isso não seria viável. Então, assim, é um formato novo que poderia ser mais explorado. E aí, Sessão 31 foi, digamos, a ponta de lança desse formato, a primeira tentativa de ver se funcionava. A gente pode discutir se funciona ou não funciona em dois níveis. O primeiro nível, e eu acho que esse é o que a gente tem subsídios já para conversar, é enquanto história, enquanto filme, enquanto produção. O segundo, a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda, porque é questão de resultados, audiência. Quantas pessoas foram assistir? O filme foi bem ou o filme foi mal? Paramount Plus ficou satisfeito ou insatisfeito com a audiência? Isso nós ainda vamos ter que ver. Claro que um, normalmente, encaminha o resultado do outro. Um filme, normalmente, que é muito mal avaliado, dificilmente vai ter uma grande audiência. Mas estamos falando de um produto sui generis, porque também gira em torno de uma grande atriz que tem uma legião de fãs considerável, que é a Michelle Yeoh. Então, tudo pode acontecer aí nesse senão. Acho que devemos discutir essas duas frentes, mas é óbvio que o que dá para a gente conversar agora com mais concretude é a qualidade do filme, e isso é uma das coisas que a gente vai discutir aqui agora.
Ivanildo, também é uma quebra de formato, não só no sentido de telefilme, e eu queria que também tu respondesse a pergunta do Salvador sobre a questão de ser sempre uma ideia circulada, mas agora está aí, mas também uma quebra do sentido do formato Star Trek, né? É a primeira vez que a gente tem um anti-herói, alguém com moral duvidosa protagonizando. É uma série de quebras de expectativa e de formato que a gente tem em 61, né, Ivanildo?
Pois é, justamente, né? Como o Salvador pontuou aí, é um experimento, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que a Paramount Plus com certeza tem interesse de fazer outros filmes de Star Trek, né, voltados direto para o streaming. E esse tipo de adição de catálogo de streaming é uma coisa que pode até ter valor mais a médio e longo prazo, né, para os streamings. Para um streaming, hoje em dia, é vantajoso você produzir uma coisa como Sessão 31. A gente tem que lembrar um pouco de como nasceu o projeto Sessão 31 também, né? A princípio, era para ser uma série, e começou a ser desenvolvida lá no começo de Discovery ainda, né? Naquela época, nós acompanhamos ali os bastidores. Mas, no meio tempo, aconteceu uma coisa, né? A Michelle Yeoh fez um filme ali que ninguém dava nada, muita coisa por ele, e ela acabou ganhando o Oscar por causa disso, né? Então, manter a atriz presa no contrato de uma série por vários anos, uma atriz agora que já tinha uma grande projeção porque ganhou um Oscar, começou a parecer meio inviável. Mas como ela gostava do papel, gostava do projeto e de tudo que ela fez ali naquelas primeiras temporadas de Discovery, então ela aceitou participar e eles converteram ali o que eles tinham planejado para uma eventual primeira temporada de 31 num filme, né? Nesse filme que nós temos agora. No streaming, eu costumo pensar que nada se desperdiça, né? Tudo tem que ser aproveitado. Um filme com as palavras Star Trek e com a Michelle Yeoh atrai público de streaming. Talvez esse público não necessariamente iria querer sair de casa para assistir esse filme no cinema, na tela grande. Mas em casa, no streaming, vira uma adição de catálogo vantajosa para o serviço. Como o Salvador falou, né, vamos ver aí os números, né, o que o Paramount Plus vai divulgar de repercussão do filme ao longo das próximas semanas, mas essa questão do experimento, né, vamos ver o que vai dar, né, ainda é cedo para a gente debater, mas eu vejo mais esse ponto de vista, né, que é vantajoso para o streaming manter aí a marca Star Trek, claro, que é muito valiosa para o Paramount Plus, e também com a base de fãs da Michelle Yeoh, atraindo também para assistir o projeto.
E, Maia, também é a primeira vez que a gente tem um projeto Star Trek tão centralizado numa atriz como a Michelle Yeoh, né? A gente, em jornada, a gente nunca viu coisas do tipo venha ver, porque por mais maravilhoso que fosse o Patrick Stewart, o Avery Brooks, o William Shatner, né? Tipo, venha ver o William Shatner em Star Trek. Agora venha ver a Michelle Yeoh em Star Trek. Uhum.
Exato. E como é um filme, né, talvez atraia pessoas que não necessariamente assistiram a Discovery, né? Então, e é uma história isolada, é uma história que dá para você compreender assim, sem problemas. Então, acho que tudo isso ajuda, né? Agrega no projeto. E toda aquela coisa do anti-herói que você mencionou também. Sou eu ou... Toda aquela coisa do anti-herói que você estava mencionando, né?
Eu acho que é o maior contato do problema.
É.
Vamos ver.
Estranho. Bem, aquele lance do anti-herói que você mencionou, né? É uma coisa que me pareceu um pouco estranha, né? Tendo em vista aí como nós deixamos, né? A Michelle Yeoh e a Felipe de Aljô lá.
Problema. Tenta fazer
isso agora, Tony. Você tá ouvindo o barulho, Ivanildo? Você tá, né? Então acho que não deve ser dele, né?
Mas eu também tô ouvindo.
Eu também.
Eu não tô Mari, ouvindo o barulho. Será
então
que sou eu?
É de você que tá vendo.
Deixa eu ver. Vou mutar.
Olha aí. Olha o silêncio dos inocentes agora.
dessa vez eu
não tive. Mas não tem nenhum barulho aqui. Isso que é pior. Não tem nenhum barulho aqui.
É estranho, deve ser alguma coisa de contato crime. Mesmo.
Nós condenando o Ivanildo, ela não tinha culpa nenhuma.
É uma interferência subespacial, né? Interferência subespacial rolando aqui.
Os caras não querem que a gente fale, não querem que a gente fale.
Assim,
mas é isso, eu acho que
deixa a Mari falar, Ivanildo. Ivanildo, deixa eu te interromper, mas só porque assim, o Murilo tinha feito a pergunta para a Mari, e você...
deixa, nenhum problema.
Já tinha concluído, pode falar.
Assim, eles fizeram uma escolha, a gente pode discutir aqui se essa escolha foi a melhor ou não, mas eles escolheram fazer um filme que não é Star Trek, ele tem Star Trek no nome, mas ele não é Star Trek. Ele é um filme sobre, ou pelo menos não é Star Trek Prime, é sobre a Imperatriz, ou a Imperadora, né? A Imperatriz Philippa Georgiou, que é do Universo Espelho. Ela está, o filme se passa inteiro fora da Federação, do espaço da Federação, a não ser pela Garrett, ela é a única ligação que a gente tem com a frota. E parece, assim, que só colocaram ela para dizer que é Star Trek e ainda colocam, assim, tipo, fazem ela falar. Não, estou aqui para manter os preceitos da frota, ninguém mata ninguém e tal, não sei o quê, né? E a história é sobre o passado da Georgiou, sobre como ela se tornou a Imperatriz e o passado dela vindo agora pegar no pé dela. Agora ela tem que encarar as consequências de quando ela se tornou Imperatriz, né? E é isso. E aí você vê, inclusive pelas datas e tudo, que eles fazem de uma maneira que quem nunca assistiu não vai ficar pensando, pô, mas ela nasceu... Quando que ela nasceu? Quando mostra lá ela jovem, a Liu-san, não coloca data, então a gente não sabe quando é. Aí, quando coloca a data atual deles, coloca na data estelar, que ninguém sabe qual é, se você não for um tracker, entendeu? Então, você não tem essa coisa do tracker que a gente vai ficar... Pô, mas o cara tem 122 anos, como é que pode? A Jojo viajou no tempo, ela era de... Né, ela vem na época de Discovery em 2257 e agora é 2324. Como é que pode? Ela também não tem 120 e tantos anos? Não, ela tem 50 e tantos anos. Então, isso não tem, para não confundir as pessoas. E eles fizeram isso para ser um filme da Michelle Yeoh. Isso é básico. Colocaram ela para chamar a atenção das pessoas. Agora, como é streaming, é muito difícil a gente ter noção de quantas pessoas que nunca assistiram Star Trek, ou que até assistiram, mas não são assim fãs igual a gente, vão assistir o filme e vão gostar. Eu não consigo ter esse parâmetro, eu não consigo dizer. Eu até queria ter feito um experimento, pedir para alguns amigos meus assistirem, mas é difícil, que eu estava falando antes da live começar. O Paramount Plus não é um canal que todo mundo assiste, é mais restrito, não é uma Netflix, não é uma Prime Video. Né? Mas a gente já teve exemplo, estava até falando, um filme da Michelle Yeoh que saiu na Netflix, que ela era a matrona da máfia chinesa lá, e é só porrada o filme todo, não tem uma história assim. E tá lá. E deve ter feito sucesso o suficiente só pelo nome dela. Então, eu acho que eles apostaram nisso, de ter um filme com a Michelle Yeoh, de trazer as pessoas. Agora, o que eu vejo que pode ser um problema, que não sei se eles levaram isso em conta ou não, se eles imaginaram que podia acontecer, mas a partir do momento que está escrito que é Star Trek, que você está pegando uma personagem que veio de Discovery, uma personagem que veio de um episódio da Nova Geração, todos os trackers vão assistir e vão comentar sobre. E aí, se o filme não é um filme de Star Trek, todo mundo vai ficar chateado. A maior parte das pessoas não vão gostar. E aí, quem é que vai escrever na internet, nas redes sociais, dizendo se o filme é bom ou é ruim? É o tracker. Se eu fizer as minhas filhas assistirem, elas não vão chegar lá e colocar no Instagram... Puta filme ruim, ou puta filme bom, amei. Não vão, mas a gente vai. E aí isso é ruim, porque aí a gente não vai ter o parâmetro como essas pessoas, essa quantidade, a gente não vai nem saber a quantidade de pessoas que assistiu e nem o que essas pessoas acharam. E aí você tem uma marca e aí o que acontece? Isso não faz bem para a franquia. Porque aí a gente está pensando em que esse é um novo formato interessante de você contar histórias de jornada nas estrelas, mas se teve uma recepção tão ruim por parte dos trackers, que a gente viu que teve, qual a influência que isso vai ter para próximas produções desse sentido? Será que a Paramount vai querer fazer? Então, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei ele uma bomba. Saí revoltadíssima, porque eu acho que eu era a que tinha... era a mais positiva, achando que o filme ia ser bom, porque, assim, eu gosto muito de Discovery, eu amo a Jojo, eu não tenho problema com Sessão 31, com Universo Espelho, eu sabia que ia ter coisas diferentes... no filme, que não ia ser um filme, assim, muito de Star Trek. Mas eu achava que, em algum momento, fosse encaminhar para isso. Só que eles fizeram uma coisa muito diferente. Então, isso, de início, me revoltou para caramba. E aí, como a gente estava a gente assistiu sem legenda para fazer a divulgação do filme, antes teve muita coisa que eu não entendi. Depois, assistindo com calma, entendendo algumas coisas começaram a fazer mais sentido, né? Eu entendi isso, né, o que eu estou colocando aqui, e passei a olhar o filme com outros olhos. Mas me preocupa o fato dele não ser um filme de Star Trek e o que, que isso vai implicar daqui para frente, para a franquia. Então, eu fico mais chateada com isso daí, porque a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. Se fosse no cinema, a gente ia saber quantas milhões de pessoas ou quantas milhares de pessoas foram assistir o filme. No streaming, a gente não vai saber, né? E aí, se a gente não sabe, porque eles deixaram preparado para ter um novo filme. Isso é claro, eles deixaram ali tudo prontinho. Agora, vai ter? Não sabemos.
É, porque não sabemos. Sabe o que... Eu acho... Desculpa, Mari, te interromper, mas não, assim, a gente tem algumas incertezas com relação a isso, o futuro, né? E a gente está já pulando meio que para o final, mas tudo bem, vamos lá. O Murilo está sem som, é o host sem som.
Vocês não querem levar para o final essa discussão? Nós vamos inverter
tudo. Não, tudo bem, eu só vou fazer uma pontuação rápida aqui. Que assim, é verdade que os números são muito opacos com relação ao streaming. A gente nunca sabe exatamente quais são os resultados. Mas, porém, contudo, entretanto, existe a medição do Nielsen lá, que os caras fazem e eles divulgam. Que normalmente Star Trek, com novas temporadas, tem conseguido colocar pelo menos umas 3 ou 4 semanas das 10 semanas, 9 semanas de exibição que tem cada temporada, consegue colocar a série ali no top 10. Então, um teste para a sessão 31 vai ser esse, até porque a medição que eles fazem lá é baseada em audiência e minutos, né? Então, quer dizer, se você tem um conteúdo maior, você pode ter mais minutos e com menos audiência você consegue galgar para o top 10. Como é uma medição semanal, em uma semana você tem um filme de 1h30, é como se você tivesse lançado 2 episódios de uma vez, o que pode dar um impulso para você conseguir entrar no Nielsen. Então, acho que um dos termômetros que a gente vai ter para saber se rolou alguma coisa, e eu entendo a angústia da Mari, da gente não saber, principalmente o público não aficionado, como é que ele vai se relacionar com esse filme, a gente vai ter uma noção, pelo menos vaga, com o Nielsen. E, claro, se por um acaso o resultado for bom para o Paramount Plus, eles vão bater o bumbo deles. Se eles não falarem nada, a gente já sabe que não foi bom. Né? Se não falar nada e não entrar no Nielsen, a gente sabe que não foi bom. Se entrar no Nielsen, tá ok. E se entrar no Nielsen e eles baterem bumbo, é sinal de que foi bom. Pode acontecer? Pode. Acho que você aponta coisas cruciais. Vai faltar boca a boca. Porque é a gente que teria que fazer esse boca a boca e nós não estamos fazendo. Por outro lado, eu fico feliz, e vejam, eu fui uma das pessoas que acharam o filme ruim. Mas eu fico feliz de ver nos comentários do Trek Brasilis que tem gente que está curtindo. Aqui o Alessandro Ferreira mesmo aqui no nosso chat falou: oh, eu gostei do filme, achei que é legal, tomara que traga mais audiência para a franquia e tal. Então, assim, tem pessoas que estão gostando do filme. É um número que não é tão expressivo. Né? O Kurtzman costuma dizer que quando ele atinge metade dos fãs, tá bom. Acho que está um pouquinho abaixo da metade, aqueles que acharam bom ou ótimo. Então, não chegou lá nesse filme. Mas, ainda assim, ele tem o seu público, tem a sua audiência. E entra um pouco o que o Ivanildo falou. Nessa era do streaming, você aumentar catálogo é uma coisa intrinsecamente boa. Mesmo que você produza algumas bombas. Eu me lembro, por exemplo, Breaking Bad. Que eles fizeram um telefilme também. Que acho que era uma prequel, eu não me lembro muito bem a história. Mas que também foi muito mal recebido. E, no entanto, está lá no catálogo da Netflix e, enfim, tem a sua vida própria. Então, acho que, assim, é um experimento que valeu a pena ser feito. Não sei se esse seria o primeiro filme para abrir essa experiência. Não sei se a Sessão 31 vai ter futuro nesses moldes com esse filme. Mas ainda há esperança, digamos assim, de que ele tenha alguma resposta de audiência e que possa sustentar o interesse do estúdio em falar: não, poxa, foi legal isso aqui, vamos fazer e vamos fazer melhor, como aconteceu com The Motion Picture mesmo. Que eles falaram: olha, o pessoal foi ao cinema, infelizmente a gente gastou muito dinheiro, Vamos tentar fazer da próxima vez direitinho, com menos dinheiro e tal, e ajustar as coisas. Então pode ser que eles façam um ajuste de curso só, e não simplesmente isso não dá certo, vamos esquecer. Isso é uma discussão realmente que vai ficar para o futuro. Mas acho que a gente devia, né, Murilo, falar do filme, né?
Exato, exato. Antes disso, eu só fiz uma pergunta para abrir assim, vocês fizeram puta de uma discussão, mas vamos lá, vamos em frente. Só que a gente tem um problema muito sério para resolver, Salvador, que eu preciso da tua ajuda para resolver esse problema muito sério. Nós temos 54 pessoas na live e só 34 likes. O que a gente faz com isso?
Ah, precisamos de mais likes. Ô, pessoal, vamos lá, né? Lembrando que dar like no vídeo que comenta o filme da Sessão 31 não equivale a dar like no filme da Sessão 31. Então você pode dar like com tranquilidade, mesmo que não tenha gostado do filme, não tem problema. O like é para nós, não é pro filme.
Nós só vamos continuar a live quando tiver 50 canais.
Não, aí não.
Fica aqui parado. Tô parado olhando. Já discuti Guarani e Noroeste até vocês. Até vocês.
O gol mais rápido do campeonato até agora, hein?
Foi eu vi, isso. Eu vi.
50 e poucos segundos.
O gol. Bom, vamos começando a falar do filme, desse filme que encantou a todos nós. Começar pelo Ivanildo. Suas impressões gerais desse filme, Ivanildo. Tipo, não sei se tu tinha muita expectativa com ele, porque antes de ver o filme, a Mari, coitadinha, ela era a única que tinha esperança de ser um bom filme. E eu falei pra ela, isso é uma desgraça, tá uma desgraça. E aí ela, não, vai ser bom e tal. Como é que tu tava antes de ver esse filme? E foi tão ruim quanto tu imaginava?
Cara, aquele trailer já me desanimou bastante, né? Eu confesso que eu já fui ali com as expectativas bem baixas. Então, quando eu comecei o filme, né, inclusive, só adicionando um pouquinho o que a Mariana falou, eu assisti com a minha noiva e ela conhece um pouquinho só de Star Trek, viu os filmes da Kelvin, alguma coisa lá da série clássica antigão, mas não tinha visto Discovery, não conhecia nada da Georgiou, nem passado de nada. Ela conseguiu absorver o filme, entendeu a história, né, não teve problemas ali para assistiu o filme, não me fez pergunta, né? Então, e ela teve ali uma apreciação, digamos, eu diria assim, média. Eu acho que ela não odiou, mas também não amou. A primeira coisa que ela falou para mim foi que parece muito Guardiões da Galáxia, né? Aí eu falei, realmente parece, né? Então, a minha impressão inicial foi essa, né? No começo eu estava até curtindo, confesso que eu até aqueles primeiros minutos ali fiquei até um pouquinho animado, um pouco de esperança, mas não demorou muito e eu vi o negócio ali saindo dos trilhos e não dá. Para mim, o filme não convenceu e foi ficando assim meio pior à medida que ia progredindo. E realmente senti muito essa questão, né, de querer fazer uma coisa bem Guardiões da Galáxia no universo Star Trek. E eu acho, essa é a minha opinião pessoal, né, vocês podem discordar, eu acho que não combina fazer isso. São propostas diferentes, são universos diferentes. E se a gente for ver o Guardiões da Galáxia, especificamente o filme, né? Não vou falar do quadrinho, mas o filme, funcionou não por causa da Marvel, mas funcionou por causa da sensibilidade do diretor, o James Gunn, quando ele foi fazer aquilo ali. Então, o Star Trek ainda não tem o James Gunn, né? Ainda não tem a sua figura equivalente ao James Gunn. Então, tentar fazer ali um pastiche do Guardiões da Galáxia, para mim, e só fez piorar a experiência, os personagens, não gostei de nenhum. A Michelle Yeoh não dá também, já deu aquilo ali. Aquela coisa do calcar a história no universo do universo espelho, para mim não deu também. E é isso. Minha visão foi bem negativa mesmo sobre o filme.
Difícil. Do mais.
A minha primeira impressão foi bem ruim, assim. Porque eu adoro Universo Espelho, adoro Discovery, adoro Jojo. Então, eu falei, pô, beleza. Não vai ser um filme ultra Star Trek, obviamente, né? Mas eu acho que vai ser interessante. Mas, assim, a primeira vez que eu assisti, a gente assistiu sem legenda nem nada, então, assim, uma certa dificuldade de entender muita coisa, né? Aí, quando eu assisti em casa já com a legenda e tal, eu tirei, assim, boa parte da impressão ruim que eu tive do filme, né? Mas, assim, não é uma história para trekkers. Eles escolheram fazer um filme para trazer os fãs da Michelle Yeoh. E é de propósito, não se passa na federação. Você não tem um grupo da sessão 31 característico. Se a gente pegar lá o Sloan da sessão 31, o cara é certinho. Ele pode ser o cara que bota a mão na sujeira e faz as coisas escusas, mas ainda assim ele tem um objetivo de manter a federação. Ele tem todo um... É muito diferente. Aqui eles quiseram fazer uma coisa assim, cada um é de uma característica. Então tem o cara que é um... Né, que o cara está dentro de um robô, é um bichinho pititico, a outra é uma delta, um outro é um... como que ele chama lá? Um cameloide. Então eles colocaram todos coisas muito diferentes para chamar a atenção de quem não conhece Jornada nas Estrelas. E quem não conhece Jornada nas Estrelas pode assistir o filme e não ter problema nenhum. É um filme de ação mediano, não é nada assim fantástico, né? Mas é para chamar. Eles fizeram uma aposta de chamar pessoas fora do fandom para assistir o filme. A gente pode discutir se isso é bom ou ruim, mas essa foi a intenção deles, né? Tanto que é completamente fora do universo Stratec. Se tiver, da federação, se tiver um novo filme, não sei se eles vão seguir nessa mesma toada ou se eles já vão levar para um lado mais para trazer as pessoas. Porque assim, você joga um filme primeiro desse, você faz as pessoas gostarem dos personagens e se interessarem pela franquia. Essa é uma ideia, é uma aposta que você faz, certo? E aí, se daqui para frente isso vai vingar ou não, não sei. Mas assim, numa segunda assistida, que eu entendi melhor algumas coisas que eu não tinha compreendido, eu passei a olhar o filme com novos olhos. Não é um puta de um roteiro, eu acho que o Craig Sweeney é bem ruim, assim. Não é um cara brilhante para escrever roteiro. Eu acho que podia ter sido muito melhor escrito. Eu acho que eles, infelizmente, desperdiçaram algumas oportunidades, porque eu gosto muito da Jojo, achei legal a história pregressa dela, tal, mas eu acho que eles falharam em algumas coisas. Fica muito caricato cada personagem ali, ser muito diferente, tal. Eu colocaria, deixaria só a Jojo ser daquele jeito e os outros, né, do grupo da Sessão 31 serem mais como a Garrett, ou talvez mais como o Sloan, o cara mais sem escrúpulo, tal, um ou outro ali para manter o povo na linha. Mas eles não quiseram, eles quiseram falar a linguagem do que o pessoal assiste, Guardiões da Galáxia, entendeu? Essas coisas mais caricatas dos personagens. É um risco. É um risco porque você tem uma base de fãs gigante de Jornada nas Estrelas que vão assistir isso e não vão gostar. E somos nós que estamos na internet presente. O cara que assistiu o filme, que nunca assistiu Jornada nas Estrelas e gostou, ele não vai ir lá na internet dizer que ele gostou do filme. Mas um trekker que assistiu e não gostou, vai. E aí você perde... de poder fazer, de ter uma boa visão do filme nas redes sociais, né? Então, eles apostaram em fazer um filme muito fora de Star Trek e eu acho que isso foi um erro. Mas eu passei a gostar mais do filme depois que eu assisti. Gostei de algumas coisas, mas ele é um filme mediano. Vou querer assistir com as minhas filhas para ver o que elas acham, entendeu? Posso assistir de vez em quando, vou fazer um paralelo. Nemesis eu assisti uma vez e nunca mais. Achei uma muito, muito, muito ruim. Não faço a mínima questão de assistir Nemesis de novo. Mas esse filme eu assistiria de novo. Então, para mim, esse é o parâmetro. Primeira vez que eu assisti, eu achei que não. Eu falei, puta, só vou assistir legendado para fazer a live e acabou. Mas assistindo hoje de novo pela terceira vez... já tem várias coisas que eu acho ok, assim. Não, não, não me passou o coisa inicial, porque eu esperava que fosse ser uma coisa diferente, fora do universo de Jornada nas Estrelas, de propósito, mas que fosse ter a história principal, tudo, fosse ser ali na federação, né? E eles optaram por fazer um caminho que eu não sei se é o melhor. Eles fizeram uma escolha. Aí a gente vai ver em função do Nielsen e de quantas pessoas vão assistir esse filme. Porque, assim, não é só o Tracker que assiste, né? E é difícil. Só que é do Tracker que a gente vai ouvir se o filme é bom ou é ruim.
Bom, falando das minhas considerações, queria puxar um comentário aqui da Lúcia. Pra dizer que é o que eu passei. Eu também estive sem legenda, segundo quase dormi. Eu tenho insônia, gente. Pra dormir é um parto. Eu assisti hoje, quando eu tenho pra fazer a live, o filme dura 96 minutos. Eu vi durante uns 200, porque eu olhava, apagava. Aí acordava, tinha que voltar um pouquinho. Aí olhava mais um pouquinho, voltava, acordava. Assim, difícil. Assim, eu suspeitava que eu não fosse gostar do filme, porque ele é uma junção de conceitos que eu não gosto. Eu não gosto de Universo Espelho, eu não gosto da Sessão 31, Esquadrão Suicida, eu não gosto da Jojo, eu não gosto de Discovery. Então, assim, era junção de um monte de coisa que eu não gostava. O que eu não gostava já era de se esperar. O que eu não esperava é que, dentro da minha visão, fosse ser tão ruim. Eu acho que ele é uma junção de coisas. O que eu tenho a impressão? Parece que se reuniram... Vamos fazer uma introdução tipo Missão Impossível? Com a missão aparecendo na tela, pegando? Tá, e se a gente fizesse um começo do filme tipo Jogos Vorazes, para ser imperadora? E se a missão fosse tipo Esquadrão Suicida? E se tivesse uma vibe tipo Guardiões da Galáxia? E aí, juntaram isso numa colcha de retalhos e saiu isso. Essa é a impressão que eu tenho de Sessão 31. Não tem um pingo de originalidade. Não tem uma ideia no filme. É um filme sem ideia nenhuma. É só, vamos fazer tipo isso, tipo aquilo. E aí, numa colcha de retalhos, saiu o que só podia sair com conceitos ruins, assim, é aquela história, tu planta batata, tu vai colher batata. Eu acho que não tinha... Reunindo tudo que isso, era uma série que virou telefilme, com um monte de chupinhação de outras franquias, com um roteirista fraco, com um diretor fraco, aí tu esperar que vai sair Cinema Paradiso? Não vai, né? Plantou batata, colheu batata. Pra mim é a pior produção de jornada.
Eu acho assim, eu acho que eles não queriam Cinema Paradiso, né? Acho que tá claro isso. E eu acho que isso é uma parte do problema nessas análises. É que assim, a gente não pode olhar... E eu sinto uma frustração, como vocês, entre as minhas expectativas e o que o filme é. Mas eu entendo que eles não quiseram fazer o que eu faria se eu fosse o produtor. Eu gosto e vejo a Sessão 31 como uma espécie de um subconjunto mais... Não, um subconjunto mais sinistro e secreto da CIA. Então eu quero tramas geopolíticas, eu quero ver os espiões infiltrados nos outros impérios, descobrir o que está rolando em Cardácia, influenciar o destino de grandes potências da galáxia. É como eu imaginaria a Sessão 31. E aí, claro, se você vai com essa... E eu, desde que falaram da série da Sessão 31, eu falei, olha, tem um potencial dessa maneira, eu vejo dessa maneira. Na época, a gente discutia ainda a perspectiva da série ser no século 23 e, de repente, ter esse envolvimento com os Klingons. Eu acho até que a participação da Sessão 31 ali no começo da segunda temporada, com o Point of Light, que a Jojo vai lá como agente da Sessão 31 para salvar o governo da Lirel, era mais o que eu gostaria de ter visto. Né?
Exatamente.
Era mais o que eu gostaria de ter visto. Não foram por esse caminho, fizeram uma outra opção. E aí eu passo boa parte do tempo, e o Murilo percebo que ainda está nessa fase, entre o que você queria que fosse e o que eles queriam que fosse. Assisti muitas vezes, como fez a Mari, eu fiz também, assisti várias vezes, você vai começando a se acostumar com a ideia de que o filme é o que eles queriam que fosse e não o que eu queria. Você começa a deixar de lado as suas ideias. A gente poderia passar aqui uma hora discutindo o que você faria, Murilo, se te desse a série da Sessão 31 para você escrever. Entendeu? Ah, esse personagem não ia entrar, eu ia usar esse, ia trazer o Bashir. Você já falou isso 20 vezes com a gente. Eu sei o que você ia fazer, mais ou menos. Só que não é isso que eles fizeram. Então aí eu acho que tem que analisar o filme pelo que eles fizeram fazer. acho que você também trabalha um pouco nessa linha, quando você fala, é meio coxo de retalhos, pegaram muitas referências, e só tem as referências, não tem substrato, é só uma capa de referências e um filme meio vazio. Eu entendo que tenha isso. Acho que também é um efeito da condensação de 10 episódios em uma história de 2 horas, que vai gerar isso. Então, claro que os personagens parecem rasos, porque não tem tempo para desenvolvê-los. Você tem tempo para desenvolver a Jojo, que é a protagonista, um pouquinho do Alok, e o resto é resto. O resto está ali para cumprir tabela no esquema das coisas. Então, acho que alguns efeitos que você aponta vêm dessa transformação de série em filme. Talvez eles devessem ter jogado tudo fora e começado do zero, em vez de aproveitar aquilo. Mas já tinham plantado coisinhas em Discovery, tanto que o Sam já é mencionado em Discovery. Então, acho que já estava coisa meio armada, de forma que eles não quiseram perder o foco na Jojo e perder o foco nessa trajetória dela. E aí, com isso, vem o universo do espelho, vem... O que eu acho que eles cometeram um erro que dificulta para nós, como fãs, em geral, é uma apreciação maior do filme, é que eu acho assim, acho que muita gente estaria disposta a uma quebra de formato. Acho que a quebra de formato não é um problema. O problema é o seguinte, é quando você não usa o universo, porque se você quebrou o formato, o que te resta da franquia é o universo. Se você também não usa o universo, aí fica difícil. Né? Então, a Rachel Garrett foi uma tentativa de usar o universo? Foi, mas não foi bem realizada, porque poderia ser qualquer personagem genérica da Frota Estelar, não precisava ser a Rachel Garrett. Né? Você pega outros elementos, eu adorei, uma das poucas coisas que eu adorei foi ver o tal do Cheroniano lá no trailer, né? O cara que tem o rosto metade preto, metade branco, até gosto dele no filme, mas de novo, não tem papel, é quase um cameo. Tem a Deltana, a Melly, que eu gostaria de ter visto mais, porque, de novo, a gente tem uma mitologia em torno dos Deltanos por conta de Jornada nas Estrelas, o filme, que poderia ser mais explorada com uma personagem, e de repente eles matam a personagem com 20 minutos de filme. Então, tinha o Cameloid também, o Cameloid lá, que eles fizeram deram um revamp, né? Tipo, ele para ser mais espetaculoso nos efeitos visuais, mas tá lá também e acabam não trabalhando ele muito bem. A única coisa que a gente aprende sobre eles é que eles são os únicos que resistem ao charme dos Deltanos. Oh, nossa, grande coisa. Então, assim, acho que usaram muito pouco do universo. E aí, quando usa um pouco do universo, o fã vai lá assistir, ele fala, eu não me reconheço na trama, eu não me reconheço nos personagens, eu não me reconheço no universo. Então, onde que eu vou me reconhecer? Né? E aí cria esse vazio. Eu acho que todo mundo que assistiu a primeira, os fãs, tem uma ressaca, assim, né? Uma coisa de, putz, como que eu encaixo isso no meu universo mental de Star Trek? Onde que eu vou encaixar essa peça? E acho que essa angústia vai passando conforme você vai assistindo mais vezes, o que não adianta todo mundo falar, eu nunca vou assistir, eu vou assistir uma vez. Mentira, todo mundo vai ver 20 vezes que eu sei. Vocês estão aqui assistindo live sobre isso, vocês vão assistir sim. Tenho certeza. Você mesmo, aposto que você, Murilo, vai ver de novo esse filme ainda. Aposto, então, aposto e ganho.
Jogo contigo daqui a 20 anos.
Aposto e ganho, aposto e ganho. Eu sou bom de ganhar a aposta de você, hein? Então, mas ó. Mas a verdade é essa, entendeu? Então, assim, existe essa discrepância. Agora, o que eu achei do filme? Eu achei, assim, para pontuar um pouco mais detalhadamente o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu acho que os primeiros 40 minutos funcionam. E ele claramente parece ter 3 episódios nele, né? Ele até pontuado com visual. Ele é marcado, né? Os 3 atos são marcados. E eu gostei do primeiro ato. Eu achei que o primeiro ato funcionou. E apesar de eu não gostar do universo do espelho, eu achei interessante o que eles tentaram fazer como história de origem para Jojo. Poderia ter sido mais bem trabalhado, poderia ter mais elementos, eu acho que faltou um pouco ali. Faltou um pouco para o Sam também, para a gente entender um pouco mais as motivações dele, como ele foi atrás da Jojo, qual era dele, como ele foi para lá. Acho que faltou um pouco disso. Mas ainda assim, Eu gostei que eles tentaram fazer a história uma história sobre a Jojo, porque era importante para você estabelecer o protagonista, a história tem que ser sobre ele, e ele tem que passar por um arco. É, se fosse só uma história de espionagem, o que ia dizer sobre a Jojo? Nada. Então, assim, precisava ter um vínculo pessoal. Em compensação, a gente passa dos primeiros 40 minutos, que é basicamente depois que é revelado que a tal da arma lá foi a Jojo que construiu no universo do espelho. E aí começa a derreter o filme de uma forma assim tão absurda, porque ele se torna muito cansativo. É meia hora os caras discutindo, tem um espião entre nós, e ficam lá um apontando pro outro, some outro negócio, vão pra um lugar, nunca fica muito claro onde eles estão, que planeta é aquele, qual é aquela infraestrutura, porque tem aqueles túneis, aquelas plataformas, é uma coisa muito, muito, muito jogada, que, de novo, se fosse uma série, você poderia ter um episódio para explicar o que é aquele lugar. Como é um filme, os caras socaram tudo lá, não tem tempo para explicar isso. E aí acaba prejudicando realmente o consumo, digamos assim, a construção de mundo que o filme oferta. Então ele já não aproveita o mundo que ele tinha para aproveitar. E além do que, ele sabota a própria construção de mundo dele como um filme próprio. E aí as coisas começam a sair de controle, assim. Porque... Aliás, depois temos que discutir o controle, que o pessoal está revoltado com o controle
e voltou. Ô Salvador, mas isso que você falou é o que são hoje os filmes na realidade. Nós, trackers, gostaríamos que fosse muito mais detalhado. Eu, por exemplo, para mim teria um filme só da história da Jojo com o Sam. Oh. De como ela se tornou os Jogos Vorazes lá. Para ela se tornar imperatriz. Né? A gente cobra muito que a gente quer detalhes. Mas hoje, quem assiste, essa meninada que assiste, não quer isso, quer coisa rápida, não vai ficar pensando onde ele
é. Mas aí, Mari, eu acho.
De roteiro. Esse time filme
hoje. Virou mesa redonda, TV Gazeta.
Desculpa ter interrompido.
Não.
Um segundinho. Só para eu ver o superchat aqui. Meio segundo. Você, já que agora não é TV Gazeta, agora é João Kleber. Para. Vamos lá. O Microcerto aqui deu um super sticker. Muito obrigado, Microcerto. É nóis. O Dorizotti escreveu aqui. Salvador, espero que você esteja certo, pois eu acho que não. Concordo com isso. Também botou, era só fazer um filme de qualquer episódio de série clássica, com toda a tecnologia do cinema hoje seria muito melhor. Muito obrigado pelo superchat, Ed, contamos sempre com o apoio de vocês todos aí. Superchat, lembrando que você com a gente pinça os comentários, mas superchat vem pra hora, na tela, ou um pouquinho depois da hora, tá? Salvador, conclui o que tu tá falando, que eu tava... Eu só queria dizer isso, pode, não precisa ser detalhamento de roteiro no nível de... Mas tem que ter roteiro, tem que ter um mínimo de explicação do que as coisas acontecem. Por que que a coisa sai do ponto A e vai pro ponto B? Isso que é roteiro. Nesse filme, eles mudaram o roteiro do cinema, é revolucionário. Ele não
explica... Não, ele até... Até explica. Mas é assim, coisas que precisariam ser ações são falas. Você joga numa fala, e aí se você perdeu essa fala, você não vai ver. E aí entra um pouco no que a Mari tá falando. O que o jovem espera. E eu acho que a integridade artística não pode se submeter a isso. Né? O Mike McMahon, que é o showrunner de Lower Decks, esses tempos comentou sobre um executivo de estúdio, falando, você precisa... Será que o pessoal vai assimilar essa história tão densa em 23 minutos de episódio? Tudo isso acontece... E se o cara vai na geladeira pegar alguma coisa, se o cara olha o celular e diz o Mike, que falou pro cara, se o cara olhou pro celular no meio do episódio, eu já desisti dele. Eu não tô aqui para contar a história para ele, porque ele não quer assistir. Né? Então eu acho que a gente também tem que ter esse duelo e essa conversa cultural, que porque a gente está hoje sobrecarregado de informação e o attention span, né, a capacidade de manter o foco, é mínima, a gente vai baratear as produções, como hoje é, que a gente acha às vezes que é o roteirista, mas isso é imposto do estúdio, você tem que repetir 20 vezes qual é o ponto da trama, porque porque se o cara estava olhando o celular no, na hora que ele falou, daqui 5 minutos vai falar de novo e ele vai entender o que está acontecendo e não vai desistir do filme. Então, assim, você tem uma dinâmica tão perversa de produção que fica difícil você saber o quanto é artístico e o quanto é demanda de estúdio. Ainda mais num projeto desse, que era um projeto, de novo, um projeto experimental, um projeto piloto, digamos assim, do que poderiam ser outros filmes e poderiam ser uma continuação, uma cinesérie da própria Sessão 31, um projeto com a Michelle Yeoh. Então, acho que assim, agora, se você olhar, assistir, é que você não diz que não vai fazer. Se você assistir 5 vezes, você vai ver que para cada coisa tem uma fala. Só que uma fala é muito pouco, às vezes. Né? Ela não satisfaz dramaticamente o que precisava. Então, o filme tem muitos problemas. Eu acho que ele vai piorando. A sequência da busca pelo espião infiltrado é ruim. E a sequência que vem depois da batalha espacial com o cargueiro de lixo contra a nave do espelho é outra coisa assim que transcende, digamos, a suspensão da descrença. Você não consegue. Tipo, é demais. Os caras atacam com o lixo, é a bonequinha que explode, é o bagulhinho que vai destruir o universo, cai no chão e ativa. Tipo, é demais. Os caras abusam da nossa boa vontade ali no terceiro ato.
Não, os caras abusaram. Eu quero ter um pouquinho tipo, de tempo só pra cena final. A cena final, eu queria morrer.
Qual é a cena final? A cena final deles se reunindo? Né? Da estação voando?
É.
A estação voando, eu acho até, ó, eu acho péssimo como conceito. Se é uma estação, não devia voar.
Não, mas não era uma estação, na realidade, sempre
então, foi uma nave. Exatamente, mas se você pensar na escala, é que assim, o design de produção, de novo, são coisas que são inverossímeis e confundem o espectador. Você olha o design de produção, aquela bola no meio, é a boate, né? E a boate em si, você olha do lado de dentro, ela não é uma coisa tão grande. Você pensar que aquela bola no meio, aquela salona ali da boate, isso aí caberia fácil na Enterprise. Então poderia voar a rigor, ela poderia ter motor de dobra e voar. Mas ao mesmo tempo você faz aqueles anéis concêntricos ali em torno da bolota central, que parece que tem muitos quartos de hotel ali, e as janelinhas são muito pequenininhas. Então você tem um ruído de escala. A escala é uma na bola do meio, nas bolas de fora ela é outra. E aí parece que a estação, quando você olha de longe, parece que ela é muito grande. E aí você não aceitaria que ela saísse em dobra, porque não parece prático você pegar um negócio daquele tamanho para sair em dobra.
100 anos depois, em Emissary, os caras quase morrem para levar Deep Space Nine de um ponto ao outro.
Mas isso também, vamos discutir que, assim, cada estação tem o seu design, certo? A estação de mineração feita pelos cardassianos em torno de Bajor realmente não era para voar. Esse veículo é um veículo alienígena, que não foi nem a Jojo que fez, ela ganhou do cara lá que morreu, sumiu, sei lá. É uma história não contada.
Tudo é sei lá nesse filme, tudo a gente não tem uma certeza.
Então, mas tudo bem, ela tomou...
É mais ou menos isso.
Não, mas não é assim que acontece. Não foi assim que ela entrou na Sessão 31 também? Não foi assim que ela foi parar no Universo Prime? É assim. Alguém leva ela lá e pronto. Acontece isso. Não acho absurdo que seja assim. Que a Jojo tenha sido mandada. Aliás, eu penso no Guardião da Eternidade, porque foi o Guardião da Eternidade que mandou ela lá. Então, o Guardião da Eternidade sabia que ela tinha uma conta a acertar com o Sam. Essa parte, se você parar para pensar na lógica do negócio, por que que a Jojo vai parar nessa Era Perdida? Porque é nessa era que o Sam vai aparecer lá. E ela precisa estar lá para esse acerto de contas, para salvar o mundo, blá, 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 yada.
Então, assim, só que, infelizmente, eles não conseguem colocar isso.
Não
porque
consegue.
Porque daí faz com que a pessoa teria que assistir.
Exato.
Discovery. Eles não podem fazer isso.
Não, e eu acho até que é bom eles não colocarem. Isso é
começo, meio e fim.
Então, isso é bom eles não colocarem no filme. Isso é bom a gente fazer a ligação, a gente que conhece tudo, que assiste todos os episódios e tal. A gente faz a conexão. Mas quando você faz a conexão, a coisa fica mais palatável. Não parece tudo aleatório. Parece que tem um plano. Porque, afinal de contas, o Guardião da Eternidade decidiu mandar ela para lá. Né?
Bom.
Então, assim, o resumo da ópera é, os 40 primeiros minutos para mim funcionaram, tudo bem, é muito, muita cópia, muito, mas e daí? Eu gostei. Eu gostei dos gráficozinhos, eu gostei quando eles congelam a imagem do personagem para falar uma coisa, eu gostei daquela história de aquele clássico de Ocean's Eleven, de você apresenta o plano e depois faz tudo diferente. Eu gosto dessas coisas. E eu acho que não tem problema você copiar coisas. Quando o Quark apareceu lá com uma persiana atrás fazendo a cena do Poderoso Chefão no Negus, da primeira temporada de Deep Space Nine, eu acho legal. Ah, é uma cópia? É, e daí? É legal, é legal. Eu não vejo... Isso não é problema. Para mim, os primeiros 40 minutos funcionaram, enquanto a gente estava conhecendo os personagens e sabendo qual era a missão. A hora que você entra na missão, você descobre o que, que é o tal do Godsend, aí que a coisa começa a derreter e derrete, escapa pelos dedos, e eu terminei, confesso, os últimos 20, 30 minutos, assim, falando, acaba, por favor, acaba, por favor. Então, assim... E é engraçado porque parece meio sintomático das produções de Star Trek, né? Dessa nova era. Que as temporadas começam muito boas, a premissa é muito interessante, mas ela vai se desgastando, 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 chega no final, é uma solução meio besta, e você fala, putz, é isso aí então, no final. Eu sinto que é um vício que eles têm, que estava na primeira temporada de Sessão 31, que não foi produzida, e foi transferido para o filme, e aí a gente acaba tendo um começo interessante, um meio bagunçado e um final sem sentido. Enfim, esse é o meu resumo do que eu vi do filme.
Bom, o nosso querido De Cruz aqui falou, boa noite, sou um fã da franquia Star Trek, também sou fã da Michelle, mas achei um filme bem fraco. Foi um filme da JoJo e não da Sessão 31. Muito, muito, muito obrigado, De Cruz. Esse é Diego, Diogo, outras variações aí de nomes começando com... Ivanildo, falando dos personagens, os outros personagens do filme, nenhum deles tem muita profundidade, né? Eles são meio personagens assim, bem estereotipados, né? Vamos ter um personagem assim, vamos ter um personagem assado, vamos ter um personagem daquele jeito, não tem nenhum com muita substância, né, cara? Então, é o ciborgue, entendeu? O vulcano que não é vulcano, mas que é o que... Junta a trupe com ele ali, mas assim, tem dificuldade de lembrar até os nomes deles, né, Ivanil?
Quanto a esse lance, né, de personalidade, de aprofundamento, isso eu acho que meio que faz parte da proposta, porque se você for assistir Missão Impossível ou os outros filmes que eles estão se inspirando, tem o personagem principal que é desenvolvido, mas os outros não são tão desenvolvidos assim, né? Eles estão lá só para ajudar realmente a trama da história que está acontecendo ali dentro daquele filme. Então, essa parte não me incomodou, o fato deles não serem desenvolvidos, né? Até mesmo porque, como vocês já falaram antes, o foco estava muito na JoJo, né? Só que, para mim, eles têm que ter pelo menos um pouco de carisma, alguma coisa interessante que o ator possa fazer, ou que algum diálogo interessante no roteiro, alguma coisa que os diferencie uns dos outros. Para mim, eram todos ali meio bobocas, né? Eu não consegui entender por que aquele pessoal ali... Se aqueles ali foram os melhores que a Sessão 31 conseguiu reunir para fazer aquela missão, então a organização tá aí com problemas, né? Então, eu não gostei dos... Eu só gostei de dois atores, de fato, no filme, que faz a Rachel Garrett, e o camaleóide, que é o Sam Richardson, né? Se não me engano, esse é o nome dele.
Isso aí.
O nome da atriz eu esqueci.
Casey Rose,
né? Isso. Eu acho que eles interagiram bem ali, pelo menos ali eles conseguiram salvar algumas ceninhas perto do final. E foram os personagens assim que pelo menos tiveram um pouquinho de personalidade, que o roteiro deu para eles um leve estoque de personalidade ali para dar uma distinção para eles. Mas fora os outros, não gostei de nenhum. Achei o Ciborgue, o Vulcano, todos bem fora de tom, querendo forçar no humor. Não rolou, né? E a própria Michelle Yeoh também, eu achei que ela estava se divertindo ali no estilo mais carnavalesco, né? Ela estava querendo ali, como se diz, né, na gíria em inglês, comer o cenário, né? Ela estava ali já... eu vi a hora ela começar a dançar ali de repente, né? Então, é aquela coisa. Claro, o filme foi feito para ela, né? Ela tem o direito de fazer, de se comportar assim como se quiser. E se a gente for pensar bem, isso já é uma coisa que já vem trazida lá do universo do espelho, do que a gente viu em Discovery. Mas, de fato... Não me incomoda o fato de não serem aprofundados, me incomoda o fato de não terem carisma e de as atuações serem ruins e e os personagens serem meio assim, sem personalidade, sem charme, sem nada.
E tu, Mário, o que tu pensou desses personagens periféricos da trama? E cria uma atenção especial ao Senna, que é o antagonista da trama, pelo não.
Só um adendo aí rapidinho, Murilo. A minha noiva adivinhou com 20 minutos de filme. O Senna vai voltar, né? Ele não morreu, não, né?
É,
ela
adivinhou.
Muito telegrafado.
Tudo no filme é telegrafado, enfim. Mari, o nosso querido Senna aí, que tá desde a citação dele em desfogo, né? E muito bonito da capetita. E como tu vê?
Ruído, Mari.
Não sei o que fazer, gente.
Não, tudo bem. Só manter o seu mic desligado enquanto você não tá falando.
Isso, exato. Não, e eu queria te perguntar isso, porque o Senna é o grande simbolismo do fato do filme ser ancorado no universo espelho, né? E de como tu vê isso e essa pegada mais Jogos Vorazes aí do começo do filme, do tipo, eles escolheram o imperador ali no torneio de Daniel ali.
Bom, sobre os personagens em si, na primeira vez que eu vi, eu achei tudo muito ruim. Aí depois você assiste, você começa a perceber um pouco mais, característica de cada um. Acho que vai, assim, a primeira assistida foi um choque, porque a gente tinha visto entrevista com o Kaczynski, ele super animado, falando, de repente ele puff, morre com 50 minutos de filme. Eu falei, ué, como assim? um filme que tem potencial para continuar, eles já mataram o personagem, né? E a Amélie ainda mais, né? Ela morre com 30 minutos de filme. Assim, foi meio esquisito, né? Mas é isso, a Michelle Yeoh, né? A Jojo é o personagem principal, a história é sobre ela, os outros são personagens secundários, e em uma hora e meia fica difícil você desenvolver os personagens. Mas depois, quando você assiste uma segunda, uma terceira vez, você já tem uma familiaridade com os personagens. Eu acho que, para mim, pelo menos, tirou um pouco o gosto amargo da boca, você já começa a ver potencial da relação entre eles, da dinâmica, algo que pode funcionar, o Alok com a Jojo, né? Mas, assim, não sabemos se vai ter outro, então não sabemos se qual seria uma segunda impressão desse grupo, dado que a gente já conhece eles, como que seria uma história conhecendo eles, né? E a questão do Sam, na realidade, essa acho que é a única coisa que eu sinto disso ter virado um filme e não ser um seriado, é que, apesar de ser muitos Jogos Vorazes, a escolha do Imperador, eu achei muito interessante a história dos dois. Achei interessante a Jojo, né, a última... tarefa a ser cumprida era matar a família toda, todos os seus laços que você tem, porque para uma pessoa ali ser o imperador, ela não poderia ter nenhum rabo preso com ninguém, não ter ninguém para poder governar. Isso faz muito sentido, e faz muito sentido o que a pessoa se torna a partir daquele momento, que a partir do momento que ela matou a família toda, que ela para poder ser a imperatriz, ela se tornou quem ela se tornou. Talvez ela não fosse esse tipo de pessoa, ainda mais pensando ali na família simples dela, que a gente vê naquele começo. Ela devia ser uma menina amada, uma família amada, mas que foi jogada ali com outros jovens ali, né? Eles eram em 18, e ela teve que lutar para sobreviver e acabou sobrevivendo. Claro que alguma coisa ela tinha de especial, senão ela não teria sobrevivido, né? Mas, assim, eu sinto pena disso não ter sido uma série para desenvolver mais a relação dela com o Sam. Não sei se, de repente, num próximo filme, eles ainda colocariam cenas passadas dela e da relação com ele, ainda mais se houver essa possibilidade, na realidade, dele não ter morrido, não sei. Enfim, mas eu sinto a gente não ter visto mais. Essa foi a tristeza de você ter um filme, porque é tudo muito rápido, é muita coisa acontecendo, que acaba não tendo a profundidade que nós, trekkers, gostaríamos que tivesse. Então, assim, eu vejo o filme com um monte de ele tem potencial, mas muita coisa se perdeu para que você tenha a história com começo e fim em uma hora e meia. E aí você conta a história muito rápido e você se perde. Né? Então, o Sam é uma coisa interessante, é uma coisa do passado dela que mostra quem ela é, né? O que ela se tornou e que, ao mesmo tempo, ela tinha uma certa humanidade ali, a ligação da humanidade com ela era através dele. A gente não sabe em que ponto que, por exemplo, é uma pena, a gente não sabe em que ponto que a Burnham do Universo Espelho entra na vida dela. Provavelmente depois que o Sam morreu, será? Então, tem coisas que seriam interessantes a gente saber para entender a psique da personagem, né? Do que ela se tornou, quem ela é.
É um detalhe interessante que eu achei que eles incluíram aí, que dá um aspecto de realidade, talvez, é que quem não matasse a família teria toda a aldeia destruída, que inclui a família também. Então, quer dizer, você é confrontado com uma visão utilitarista, do tipo, se eu não matar minha família, vão matar minha família, mas vão matar todo mundo também. Se eu matar minha família, o resto da aldeia sobrevive. Então, ela já parte de um lugar, de uma escolha impossível. Né? Então, eu acho que isso, de certa forma, e aí, claro, é o que a Mari falou, partindo deste ponto, a coisa só piora, porque ela é treinada por um mundo para pensar nesses termos, né? Para pensar sem, digamos, para anular qualquer empatia que ela possa ter pelo outro e pensar sempre em termos utilitaristas. O que é melhor para o império? O que é melhor para aquele governo, para aquele sistema? Então, mas, de novo, é uma coisa muito assim, que se você perder a fala, você não pegou. Entendeu? É uma fala. Não. Tem a inspetora lá que diz, ele vai ter agora, a aldeia dele vai ser queimada, tal, não sei o quê. Uhum. Você pular, você perde. Então, assim, são pequenos detalhes que dão um verniz interessante, eu acho, para esse lado do espelho. Mas que acabou, eu acho que se você vai apostar nisso aí, tinha que apostar para valer. Tinha que detalhar mais o que aconteceu ali no espelho, né?
Então, é por isso que eu... Só um comentário, e no final é interessante a fala do Sam, aliás, a fala da Jojo para o Sam, porque até o final, apesar do Sam estar ali, que ele quer destruí-la e tal, não sei o quê, ele tem a utopia de que, não, eu vou me tornar um imperador bom, vou fazer diferente do que você fez. E aí ela fala para ele, eu acho fantástica essa fala, que não existem ditadores
benevolentes.
Eu acho fantástico isso, entendeu? Porque ele não foi capaz de matar a família, ainda assim, a família e a vila dele inteira foi morta por conta disso, porque ele não foi capaz, e ela foi, então aí que os dois se diferenciam, né? E é interessante que quando ele fala, nós somos um, e aí ela fala, não mais, quando ela acaba se tornando a imperatriz, os dois partem por caminhos diferentes, porque ela não viu escapatória. Ela viu isso. Se eu não matá-los, eles vão morrer do mesmo jeito. Eu não acho que eles soubessem que isso aconteceria, mas eu acho que ela já tinha esse mindset na cabeça. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu vou fazer para proteger, de repente, mais gente. Né? Infelizmente, a história não é desenvolvida, a gente só pode chutar alguma coisa, mas vendo pelo que aconteceu com a família do Sam e a vila toda, né, seria meio que isso. Então, é interessante que os dois divergem aí, mas, ao mesmo tempo, o Sam continua sendo a ligação dela com uma certa humanidade. E aí, quando ele supostamente morre, e aí é uma pena, a gente não sabe em que ponto isso é da história da Jojo, né? Acho que o povo morre se eu disser que eu gostaria que tivesse uma série só da Jojo no Universo Espelho, o Murilo também ali tá quase morrendo ali, mas são essas coisas que seriam interessantes para ver como que um ditador surge e como as coisas influenciam, e no final até você vê ela falando que amava ele, né? Ela até pergunta, quando ele morre lá no meio, se ela tivesse dito para eles fugirem e tal, se ele iria. Então, ela ainda estava pensando nisso depois. Então, ela tinha uma certa humanidade ali, ele era a ligação, e a gente vê pelas ações, como ela conseguiu dar certo no universo Prime, tem um pouco a ver com isso também, eu acho.
É, e o bacana é esse melodrama dos dois aí no meio.
E o bacana é que a gente aqui explorando um pouquinho o lado mais filosófico da coisa, a nossa audiência está indo junto, né? Então o Mário Burato pergunta: a necessidade de um se sobrepõe a de muitos ou é o contrário? Aí o Joca fala: sinceramente, eu não sou muito fã dessa ideia de que o sistema corrompe alguém. Se a pessoa já tem algum desvio, o sistema só amplifica. E é interessante aqui nesse comentário dele é que sempre foi um dos preceitos de Star Trek defender aquela ideia clássica de que o poder corrompe, né, e que o poder absoluto corrompe absolutamente. É clássico, está no piloto de Star Trek, no segundo piloto da série clássica, e foi repetido muitas vezes a exaustão. Então acho que é um pouco dessa ideia também que está explorada ali no filme, mas, de novo, explorada não dá para a gente dizer. Ela está, digamos, ela é tocada, e a gente tem que pensar e trazer e expor e expandir a conversa, né? O filme não se propõe a fazer essa conversa.
Eu já quero voltar a essa questão do Star Trek, deixa ela, essa pauta quietinha aí, que a gente já volta, eu queria puxar isso que tu falou agora e perguntar pro Ivanildo, porque assim, Ivanildo, a Mari fala, quando eu vi a 28ª vez, eu comecei a gostar dos personagens,
a pessoa... Pô, só foi 3 vezes, Murilo! Você tá gostando?
Eu tô brincando, calma. Oi, Ivanildo. O Afegão Médio ali, que vai acessar o Paramount Plus para ver esse filme maravilhoso, ele não vai ver uma vez, e como o Luiz Felipe bem falou, acho que a média da pessoa, ela nem termina esse filme, ela larga no meio, e a segunda, ela não vai ter também essa puta discussão filosófica que nós estamos tendo sobre o filme. Então, assim, com o Afegão Médio, que é para quem esse filme é feito, ele não chega a dizer, primeiro, que ele não tem essas discussões, e dois, ele não vai ver 4 vezes para se acostumar com os personagens. Não, vamos ver a próxima aqui, porque a próxima eu vou entender os personagens. O filme não bate na primeira vez, e acho que isso não é questão de ser Trek, acho que o filme ele é.
Acho que é. Acho que é uma demanda nossa. Nós queremos que todos os personagens. Nós queremos que todos os personagens sejam interessantes, porque a gente está acostumado com o ensemble cast. Se você assiste um filme do Tom Cruise, você não espera que os outros atores tenham papéis interessantes. Se você assiste um filme da Michelle Yeoh, você não espera que os outros atores tenham papéis interessantes. Mas se você assiste um filme de Star Trek, você espera que os atores tenham todos os papéis interessantes. É o conceito.
Só para. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer
o Afegão Médio não entra com essa ideia, é isso que eu estou tentando te dizer.
Sim, mas o Afegão, e a gente não consegue pensar.
É muito difícil a gente pensar fazer essas generalizações.
O Afegão Médio nem tem essas internalizações sobre o filme, ele não pensa sobre o filme. Só que isso. Ele é bom, ele gosta, e se não é bom, ele gosta. Mas é outra coisa que eu
então, ia... Mas bom é uma coisa meio. E se o cara gosta de sequências de ação?
Eu amo Missão Impossível. Eu amo Missão Impossível.
Mas eu não estou falando que se você gosta de Missão Impossível ou não, Murilo. Eu estou falando assim, se o cara gosta de sequências de ação, talvez ele goste do filme. Tem várias pessoas que gostam do filme. Na nossa audiência tem pessoas que gostam do filme. No nosso Facebook, no nosso Instagram, apareceram pessoas comentando que gostaram do filme. A maioria não gostou, mas tem os que gostaram. Então, assim, não é de outro planeta você pensar que pessoas vão receber o filme de forma diferente de você.
Tá, enfim, eu dei essa volta inteira para perguntar uma outra coisa pro Ivanildo, que é o seguinte, a Mari comenta do tipo do lance de ser a coxa de retalhos, os 3 blocos e tal, que era muito pouco tempo para contar a história. Por outro lado, a gente vê muitas histórias contadas mais sofisticadas em menos tempo. Tu acha que o problema não foi ter condensado 3 episódios num filme ao invés de ter feito uma página branca de 1h30?
Cara, sim, né? Eu senti muito essa dificuldade, né? O filme, ele começa, tem aquela introduçãozinha com a Jojo, aí passa meia hora lá na boate, aí depois ele recomeça, aí tem mais meia hora lá no planeta, aí depois ele recomeça de novo com outros objetivos, com outras, outros dilemas entre os personagens, alguns vão ficando pelo caminho. Dá para perceber nitidamente, né, que foi feito ali um trabalho de colagem, né? É como se fosse 2 episódios de um season finale que eles juntaram ali para ficar em uma hora e meia, e dá para perceber que praticamente a cada meia hora o filme vai mudando, né, de si, de foco, de objetivo. Isso, em termos narrativos, né, falando assim, em termos de qualidade narrativa, isso é muito ruim, né, porque passa realmente essa impressão de que o filme é meio desleixado, e também o espectador vai ter que parar um pouco da cabeça dele e se reorganizar mentalmente para acompanhar um novo objetivo que vai acontecer a partir de agora, os novos personagens, os novos dilemas. Isso demora um pouco de tempo, né? Então, não ficou legal isso, né, na minha opinião. E talvez fosse melhor, como nós até debatemos aqui antes, né, ter começado do zero, né, ter inventado uma nova história, assim, por mais que ia ter problemas, né, poderia se ter descartado o que estava se preparando antes e começar do zero agora, pensando numa narrativa em termos de filme, não numa narrativa em termos de série, né? Isso talvez pudesse ser uma coisa mais que elevasse a qualidade do filme. Mas eu não sei se eles teriam tempo para fazer isso, se isso era viável logisticamente, né? Porque tinha que ver também a questão da agenda da Michelle Yeoh, né? Eu imagino, né? Não tenho certeza, mas eu imagino que ela tinha um tempo limitado ali para fazer esse filme, que ela deve estar com outros compromissos. Então, talvez não desse tempo, né, de recomeçar do zero. E para fazer o filme tornar o filme viável e fazer a coisa acontecer, eles optaram por fazer esse trabalho meio de colagem. Né? E quanto àquela questão, rapidinho, essa é muito ruim de fazer generalizações, né, em termos de quem vai gostar de tal filme e quem não vai gostar. Eu acho que muita gente vai gostar de Sessão 31. Né? Muita gente vai querer assistir apenas um filme de aventura, com uma atriz conhecida, e ele vai entregar para essa pessoa uma hora e meia de entretenimento. Ela vai gostar. Né? Não é um absurdo a gente imaginar que muita gente vai gostar desse filme. Pode acontecer. Né? Nós, né, temos problemas com ele, né? Alguns de nós mais, outros menos. Mas é muito difícil prever como o filme vai ser recebido pela plateia. Né? Tem muitos filmes que são feitos para todo mundo gostar e ninguém gosta. E às vezes tem alguns filmes ali que viram cultos, né? Que acabam virando ali objeto de culto de uma plateia muito seleta. Será que Sessão 31 vai virar um filme cult daqui a alguns anos, né? Só o tempo decide, né? Para mim, o grande juiz de uma obra artística é o tempo. Se daqui a 10, 20 anos as pessoas lembrarem ainda do filme com carinho, então é porque ele tem alguma coisa.
Mário, a gente não consegue.
Veja na live, Guaraná, tá, Mário? Guaraná.
A gente não consegue ter essa visão, que foi o que eu falei no começo. Eu gostaria de saber a opinião de quem nunca viu Jornada nas Estrelas ou sabe muito pouco de Jornada nas Estrelas, o que achou do filme. Esse é um filme bom, como ele? A gente não consegue julgar o filme.
Uhum.
E a gente vai olhar que isso é um filme de Jornada nas Estrelas.
A gente vai julgar com outros méritos, com outros olhos. Né?
Sim, porque a gente tem preconceitos do que deveria ter no filme. Do que a gente gostaria que tivesse. E a gente não consegue ver isso. A gente não consegue julgar como uma pessoa olhando de fora.
Mas também é possível julgar ele pelos méritos artísticos dele, né? Se o roteiro é bom ou não, se as atuações são boas ou não, se a história é bem contada ou não. A gente pode fazer isso no julgamento de um filme como um filme normal, né? Independente de ser Star Trek ou não.
Mas a gente tem que ver para quem esse filme foi feito também. Porque quando falou esse filme não é para você, é para todo mundo, eu tinha pensado, ok, ele está falando isso porque realmente vai ser um filme de Sessão 31, com a Michelle Yeoh, vai ser uma derivação de Discovery, que já tem uma coisa, um olhar diferente para Jornada nas Estrelas, e eu só não esperava que ele fosse, tipo, nada de Jornada nas Estrelas como ele foi. E aí agora eu me perdi que eu ia falar.
Então, eu acho
mas aí a gente não consegue. Esse filme não é pra gente. Então, quando ele fala que esse filme é pra todo mundo, é pra quem não é tracker, é pra qualquer pessoa assistir o filme.
Então
assim, o filme pode ter. A gente fala, porra, o roteiro é uma bosta. Eu achei o cara é medíocre pra mim. O Craig Sweeney é medíocre como roteirista. Tem 300 mil coisas que ele poderia ter feito melhor, mas ainda assim o formato do filme, a história como ela é contada, não é para um público que não é a gente.
Uhum. Entendeu? Mas aí essa tem que também... Teve outros momentos da história do Star Trek em que eles fizeram filmes para todo mundo, né? A gente pode discutir aí o Jornada 4, filme da Kelvin... E...
Filmes para todo mundo, mas com graus variados de sucesso. Você pega, por exemplo, Jornada 4, Jornada 5. E de novo, que não. A gente não pode. Eu acho muito importante o que o Vanildo falou, essa coisa da gente não generalizar. Porque não é só para quem o filme foi feito.
Pois é.
É assim, para quem o filme foi feito, nesse conjunto das pessoas para quem o filme foi feito. Algumas vão gostar e outras não.
Uhum.
Porque mesmo dentro desse conjunto não tem uma unanimidade. Então, por exemplo, é um filme feito para quem gosta de sequências de ação. Ele tem um foco bem, bem grande em ação. Mas você olha aqui nos nossos comentários, tem um comentarista, não me lembro quem foi agora, que falou, não, eu gosto de ação, mas não gostei do filme. E tudo bem, é assim que funciona. São sempre subconjuntos. E é por isso que a gente não pode adivinhar como vai ser a reação.
Exato,
e é por isso que quando eu assisti o filme, eu falei... Putz, é uma bomba. Vou esperar o Gustavo assistir. Aí o Gustavo assistiu o filme e o Gustavo gosta de tudo, gente. O Gustavo falou, é bomba mesmo. Eu falei, putz, ferrou. Aí eu ouvi o Penteriche. É bomba também.
Uhum.
Aí todo mundo começou a falar, bom, eu falei, entre o público Trekker não deu certo. E realmente foi uma coisa que se refletiu, por exemplo, nas resenhas que a gente viu nos sites Trekkers americanos. Também ninguém gostou. Porque fugiu daquilo que a gente esperava do filme, né? E acabou não entregando nem nos seus próprios termos uma história satisfatória. Mas a gente vê nos comentários, a gente vê na internet que tem gente que gostou. Uhum. E o julgamento final vão ser os números lá, vão ser as estatísticas. Não vai ser a gente.
Claro que tem gente que vai gostar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que o Afegão Médio não vai ter... Óbvio, hoje...
Não existe o Afegão Médio, é isso que a gente está tentando dizer há 10 minutos. Essa figura não existe.
Deixa eu concluir o que eu estou falando. Vai. As pessoas, a diversidade das pessoas, não vai ter a ojeriza que a gente tem. Não é o cara que vai ir pro Twitter dizer, nossa, que baita bosta, que desgraça, que horror, que coisa horrível. Mano. Mas não é também, nossa, que filmaço, entendeu? Eu acho que a ojeriza parte do princípio de ter uma ligação emocional com a coisa, entendeu? Agora, sei lá, minha mãe vai assistir Sessão 31. E ela que ela adora essas coisas do tipo, a gente, John Stewart, vai defender Nova York da, entendeu? Dos invasores da Turquia. Mas, não vai odiar, mas não... O que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que a ojeriza, o nosso falando, nossa, puta bosta, é uma coisa de quem também tem uma relação emocional com a franquia. Entendeu? Por isso que eu tô. Não sei se tu leu, Salvador. Tu leu alguma crítica fora de site de Star Trek já do filme?
Não, só do Sepinwall lá da Rolling Stone que o Castanha compartilhou com a gente lá e era só um parágrafo, né? Ele resenhando rapidamente todos os filmes e aquele. Foi o único que eu li fora da mídia especializada. Que ele falou? É. Que o filme é harmless, que é tipo inofensivo. Não é nem bom nem ruim, ele botou meio no meio da lista, mais pro pé da lista do que pro meio da lista, mas ainda assim, tipo, botou uns 4 filmes abaixo de Sessão 31, dos 13, dos 14 agora, né, de Star Trek. Então você vê que, né, e é um crítico prestigiado. Nosso Castanha, que é um dos mais exigentes do nosso grupo, gosta muito dele. Então daí você vê que, né, as opiniões variam, cara, variam. E eu acho assim, eu acho que dá para tirar uma média e ver que realmente a recepção entre os fãs foi ruim. Foi ruim. Se você fizer a soma, você vai ver que tem mais negativos do que positivos. Ponto. Como vai ser com o público em geral? O público que está lá apertando o botão lá no Paramount Plus e vê uma foto da Michelle. Opa, Michelle, eu vou assistir esse filme. Quantos vão parar com 20 minutos? Quantos vão parar com 40 minutos? Quantos vão parar com 60? Quantos vão até o final? Isso nós não vamos saber, mas nós vamos saber se a quantidade de minutos foi suficiente para jogar no Nielsen. Vamos aguardar, o resultado está em aberto ainda. Mas eu tendo a crer que pela nossa reação, pela repercussão, pela avaliação que a gente vê no Rotten Tomatoes, por exemplo, as críticas ruins, que o filme não vai bem. É o natural. Seria surpreendente se ele fosse muito bem a despeito de todas essas críticas ruins. Mas não inédito. Acontece às vezes. Vamos ver. Vamos aguardar.
Bom, voltando ao filme, a gente sempre sai da discussão do filme para discutir.
É porque no fim é o que interessa. E é engraçado, é uma coisa que eu queria comentar e acabei esquecendo. Mas que eu acho assim, porque a gente falou do desenvolvimento dos personagens, transformaram uma série no filme, isso pode ter prejudicado a estrutura, como de fato prejudicou. Mas, cara, eu acho que é uma bênção disfarçada isso aí. Que a gente só teve essa hora e meia, assim, em vez de ter 10 episódios dessa história. Porque eu acho que 10 episódios dessa história ia ser difícil. Por mais que pudesse detalhar e a gente tirasse, esse personagem ficou legal, isso aqui ficou legal, esse elemento ficou legal, a soma, pra gente terminar onde a gente terminou, e o arco da Jojo era esse aí, então ia terminar onde a gente terminou, é melhor que a gente chegue lá com uma hora e meia do que como aconteceu com algumas temporadas recentes, que você espera 10 semanas para chegar lá, a ansiedade vai lá em cima, o universo está em jogo, e aí a solução é, sei lá, um moleque que grita, uma coisa assim meio estranha, entendeu? Então, se você cria muita expectativa, a queda é muito maior. Então, a gente ter resolvido isso em uma hora e meia, eu acho até positivo, acho que a gente saiu ganhando, e de fato, o Kurtzman falou, no final era uma história que era melhor ser contada em uma hora e meia, e eu acho que ele tem razão nisso. Eu preferia que nem tivesse contado a história, mas já que contou, é melhor que seja em uma hora e meia. Resta saber, e aí por isso a gente entra nessa discussão de futuro tão insistentemente, é se a forma como ela foi contada e a história que foi contada vai impedir novos filmes e se vai impedir a sequência da Sessão 31, porque obviamente eles terminaram o filme propondo uma sequência, né? Então, se vai ter ou não é uma das questões em aberto. Talvez para terminar a gente pudesse falar um pouco disso, o que vocês acham?
Eu achei, Zé, não vamos discutir o bichinho, né? Não vamos discutir o bichinho lá que
explodiu. Não, podemos. Você quer dar a pincelada dos personagens? Eu dou.
Só vou dizer que eu discordo de você e do Kurtzman. Eu queria a série. Eu achava que tinha que desenvolver mais. Seria muito melhor.
Eu não vejo o potencial que você vê. Eu vejo o potencial. Mas o desfecho ia ser o mesmo. E aí a gente ia ficar 10 semanas e ia chegar no final e ia falar, putz, é o Sucal de novo, entendeu?
Não, eu não achei ruim a resolução.
Meu Deus, você não achou?
Meu Deus, Maria, é desgracenta a resolução.
É um cubinho que caiu no chão, ligou, aí os caras.
É ridículo.
Brigam. Nem precisava.
Isso nem precisava ter, porque na realidade precisava da Jojo para fazer o negócio ligar. Então, ela podia ter ligado ali no final e colocado a mão. Eles só fizeram o negócio cair e ligar para ter um senso de que a coisa. Tá se aproximando do final, mas assim.
E aí, deixa eu te fazer uma pergunta.
Tem o cara ligar, mas enfim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, tem aquele final poético, né? O Alok vai lá, dá a mão pra Jojo, e eles vão se sacrificar juntos, o bagulhinho na mão, e aí, pá, explode. E aí, eles foram teletransportados. Ela tava com o bagulhinho na mão, como é que o bagulhinho não foi com ela?
É desesperador.
Ela explodia o universo inteiro, porque ela segurou o bagulho na mão na hora de explodir. Então, assim, aí você fala, meu, esse é o problema. Quando você.
Quando acaba
a suspensão da descrença, você começa a despedaçar o negócio todo, entendeu?
Nada para em pé.
A magia do cinema, isso não é só desse filme, não é só Star Trek. A magia do cinema é te envolver tanto na história que você não pensa nessas coisas. Agora, se ele não consegue te envolver, você começa a pensar e começa a pensar.
Mas é porque nós somos trekkers, Salvador, e a gente fica querendo saber o porquê de todas as coisas. A pessoa que assiste na TV, que está zapiando, que quer assistir um filme da Michelle Yeoh, não vai ficar pensando nisso. Por que que os dois foram transportados e o negócio não, entendeu?
Não, e tudo bem, para eles tudo bem. Mas a questão é a seguinte, aí temos duas discussões. A questão é como eles vão receber o filme, se vai dar certo ou não. É a nossa preocupação de tem futuro, telefilmes, Como é que está a situação? O filme vai ser bem recebido? O estúdio vai ter a mesma confiança nos produtores que tinha antes? Essa é a nossa preocupação. Agora, a minha preocupação pessoal quando eu assisto a um Star Trek é eu assistir a um Star Trek. É, tipo, não me interessa como os outros vão ver. Para mim é... Se eu fosse me preocupar com o que os outros estão pensando de Star Trek nos últimos 10 anos, eu ia estar um pouco mais estressado.
Mas foi o que eu falei no começo. Esse filme não é Star Trek.
Então, mas é todo feito
para não ser
Star Trek. Não, mas ele chama Star Trek. E o próprio Kurtzman declarou o seguinte. Declarou o seguinte. Em tudo que a gente faz... Em tudo que a gente faz... O Kurtzman falou, entrevista que ele deu. Em tudo que a gente faz, a gente quer agradar os fãs primeiro e aí trazer um público novo. Sempre é esse balanço. Por que botou na Era Perdida? Porque pôs a Rachel Garrett. É isso, tá tentando agradar. Só que foi muito pouco que eles fizeram para agradar o público antigo. Então eles erraram a dose nesse caso. Erraram
Sim, foi o que eu falei no começo.
A ideia e a proposta não era não ser um filme de Star Trek. Era ser um filme de outro gênero ambientado no universo de Star Trek. Uhum. E eles falharam na ambientação. E no que falharam na ambientação, perderam a gente, em parte. Eu acho que também não é só porque... né? Não teve uniforme, não teve, acho que não é só isso, não é só a estética ou o universo, eu acho que a gente também se incomodou com a estrutura da história. O Ivanildo falou, por exemplo, da estrutura picotada, da coisa meio episódica, das coisas mal explicadas, das coisas que são explicadas com uma linha. Então, ele tem vários problemas estruturais que vão além de se é feito para nós, não é feito para nós, é Star Trek, não é Star Trek. Mas eu acho que no que ele perdeu os fãs mesmo, que eles falam, puxa, eu não tenho nada ou quase nada para tirar desse filme, é porque eles não souberam usar o universo. Se eles tivessem sabido usar o universo, acho que a gente... Se a gente tivesse, por exemplo, uma... Vou dar um exemplo muito simples de uma coisa que eles poderiam ter feito. Talvez custasse um pouco mais, talvez eles não tivessem dinheiro para isso. Mas o Alok conta a história dele lá com as guerras eugênicas e tal, e não sei o quê. E se tivesse um flashback das guerras eugênicas? E mostrasse só de relance o Khan? A gente aí ia ficar muito doido, viu? Ia ser 2 minutos de doideira, assim. Um flashbackzinho ali, enquanto ele tá falando. Põe um flashback. Dá pra fazer. Não fizeram. Então, assim, o mau uso do universo acaba que o fã de Star Trek chega lá e fala... Mas a proposta deles, o negócio chama Star Trek Section 31, a proposta deles é entregar alguma coisa para nós também. Uhum. E não entregou, né? Não entregou. Entregou muito pouco, eu acho.
A gente tem um superchat aqui, novamente, De Cruz, muito obrigado. Boa noite novamente. Caso não sigam a direção de uma temporada, seria preciso pelo menos mais um filme com foco em 131 para limpar a barra. E aí eu acho que isso é bem o que o senhor está falando, né, Mari? Será que a gente vai ter telefilme agora? Esse foi o primeiro experimento, a gente acha que não muito, muito bem sucedido, mas assim, eu acho que o experimento enquanto formato, eu acho ótimo que a gente possa ter mais telefilmes, não de Sessão 31, mas de outras coisas, de jornada que exploram um potencial de fazer telefilme.
Eu chuto uma coisa... Devo estar errada, com certeza. Mas, assim, pelo final do filme, não sei se eles estariam esperando a reação do filme para ver se vai ter outro. Mas, assim, eu acho que eles já devem estar meio encaminhado. Eu quase diria, assim, que eles já têm meio que um acordo com a Michelle Yeoh de fazer uma continuação. Essa é a minha visão. Acho que ela já deve ter assinado para fazer. Eu acho que já está assinado, não foi dito nada. Pode talvez ter uma cláusula, sei lá, se o negócio der ruim e tal, não vamos fazer. Pode cozinhar o negócio para não fazer. Mas assim, eles não teriam terminado tão cara de continuação se eles já não tivessem assim encaminhado com a Michelle Yeoh. E assim, ela gosta de fazer, eu não sei se ela acha que é ruim. Não sei se ela tem a visão de que não agradou os trackers, entendeu? Ela gosta de fazer a Jojo. Para ela é um personagem interessante, entendeu?
Se
a não
ser
que seja.
Né?
É, a não ser que seja andado. Assim, tem um ibope ridículo no Paramount Plus e tal, que nem o pessoal normal não tem assistido, o que eu acho que não. Porque foi o que eu falei, o filme não foi feito para os trackers, infelizmente. Eu acho que eles falharam nisso. Eles tinham que ter colocado mais elementos do universo. É, podiam ter colocado mais. Não ia fazer com que pessoas que nunca viram achasse ruim ou não entendesse. Acho que dava para colocar um monte de coisa ali. Escolheram não colocar. Eu acho que foi um erro. Mas ele, para um certo público, ele dá certo. E eu acho que para ela é bom. Ela gosta. Se encaixar, ela vai encaixar ali entre um filme e outro, tal, que ela esteja fazendo, ela vai lá e faz e revive o Jojo, entendeu?
O nosso querido Luiz Castanheira aqui mandou um super chat. Valeu, Castanha. A época é uma pista, a Rachel Garrett é uma pista, a história do Black Canon é uma pista, ou não tem pista nenhuma?
Eu acho que não tem pista nenhuma. Eu acho que assim, eles gostam de. E é uma coisa que eles têm feito até de forma muito bem feita, eu acho. Sinceramente, eu acho muito legal que a gente tenha, por exemplo, a estátua da Rachel Garrett no Picard, temporada 3, e aí tem a Rachel Garrett no filme da Sessão 31. Acho muito legal que a gente tenha menção às guerras eugênicas em Strange New Worlds e tenha menção às guerras eugênicas em Sessão 31. Acho muito legal que a gente tenha um crossover entre Lower Decks e Strange New Worlds. É, eles estão intercalando as produções de uma forma que eu acho interessante. A história das guerras eugênicas, eles estão pingando em tudo quanto é lugar. É óbvio que em algum momento eles querem tratar isso. Né? Até o nosso amigo, acho que foi o Joinhedo, deixa eu ver se foi ele mesmo que falou. Ele falou, e essas guerras eugênicas, o DJ Alok, claro. O DJ fala que rolou na década de 90, já em Strange New Worlds teria sido em meados do século 21. Pois é, essa é uma coisa em fluxo, Junhedo, mas ele não fala exatamente, eu vi 5 vezes o filme, tá? Ele não fala exatamente que foi na década de 90. Ele fala que ele é um homem do século 20. Mas mesmo ele sendo um homem do século 20, a guerra pode ter acontecido no 21. Só basta que ele tenha nascido no século 20 para que a coisa se encaixe. Então ainda está em fluxo esse retcon. É verdade que a série clássica e Jornada 2 estabeleceram que as guerras eugênicas foram nos anos 90, mas eles fizeram esse retcon em Strange New Worlds, especificando, mostrando, né, que o Khan era ainda uma criança lá para 2020 e qualquer coisa, então botando as guerras eugênicas mais adiante. E isso é uma coisa que em algum momento talvez alguma produção possa costurar tudo e fazer um guisado de Khan aí, não sei, alguma coisa assim, não sei se vai dar. Então, assim, quando o Castanha pergunta, é uma pista? Eu acho que nada disso é uma pista, mas eles gostam de ir plantando as sementinhas e às vezes colhem e às vezes não. Pode ser que colham mais adiante, pode ser que não, a gente não sabe, né?
Ivanildo, tu acha que há esperança para a continuação de Sessão 31?
Eu acho que sim, cara, a gente tem que aguardar os números aí, né? Mas eu sinto que a equipe de produção tem uma boa vontade com o conceito, e eu sinto também que, muito mais importante, a Michelle Yeoh gosta de fazer a personagem, e ela querendo é 70% do caminho andado. Né? Então, eu não descarto a possibilidade de continuar. Agora, se me perguntar se eu gostaria que continuasse, eu diria que não, né? Mas eu não descarto ter mais filmes da Sessão 31, mais filmes com a Jojo, nem que seja numa participação especial, no futuro, não descarto, não.
O
vai perguntar para mim o que eu acho.
Calma, filho, amor, chat, calma aí. O Eric vai saber o que eu acho. Porque confuso é, tudo tá meio confuso, né, nessa fase que a gente vive no streaming. A pedido, Salvador, há esperança, obrigado. ou no meu caso, Ivanildo, há esperança que não tenha mais essa.
Vamos lá. Eu acho assim, há esperança, sim, como o Ivanildo colocou. Eu não sei se é provável, mas é possível, é bem possível, e acho que depende mais dos números. Uma coisa que, paradoxalmente, eu acho que os fãs já fizeram para arrefecer qualquer receptividade da Paramount foi ter passado os últimos 5 anos falando que eles não queriam Sessão 31. Porque aí a Paramount já foi sabendo que os fãs não queriam isso. Já foi sabendo que eles não queriam. Então, eles falarem agora, viu, a gente não queria, não tem um impacto do tipo, olha, a gente achou que eles iam adorar e eles não adoraram. Eles já estão esperando isso. A questão vai ser os números, o desempenho mesmo do filme com a audiência, que vai muito além do pessoal que frequenta os nossos sites, que acompanha a Jornada nas Estrelas assim, de pertinho, como a gente. Vai ser do público comum, do afegão médio, como diz o Murilo, que entra lá no Paramount Plus e opta por ver o filme da Michelle Yeoh e fica ou não até o final do filme. É desse cara que vai depender, eu acho, que esse futuro imediato. Mas eu acho que a gente tem que bifurcar essa questão em três. Então, a primeira é, pode haver outros telefilmes? A segunda é, pode haver mais Sessão 31? Né? E a terceira é, nós estamos num momento de transição? Primeiro, pode haver outros telefilmes? Eu acho que a perspectiva é boa, mesmo com esse filme não indo tão bem. Porque, assim, de certa maneira, eles vão invalidar a Sessão 31, mas não o conceito. Né? Se o filme for bem, aí eu acho que valida não só novos filmes, como a possibilidade de explorar a Sessão 31. E eu, diferentemente de vocês, eu gostaria de ver mais, apesar de não ter gostado desse filme. Porque eu acho que o problema desse filme é estrutural. Eu acho que ele tem problemas de roteiro, ele tem problemas estruturais que não foram bem resolvidos. Mas se, de novo, fizerem uma trama do jeito que eu sonhava que fizessem, geopolítica, espacial, os caras infiltrados em Cardassia, descobrissem os Klingons, aliança com os Romulanos, e aí a CIA entra lá para sabotar, e tem o sequestro do embaixador, e tem não sei o quê. Se fizerem esse tipo de coisa, eu vou gostar. E eu acho que nada impede que eles façam uma história assim. Eu espero que eles abandonem, finalmente, a noção de que tudo precisa ser o fim do mundo. Tudo bem que aqui a gente, no século XXI e tal, tá sempre pensando no fim do mundo. Justamente por isso, não precisamos de Star Trek também para pôr o fim do mundo todo filme, todo episódio. Então, acho que eles podem explorar questões assim, mais interessantes. Eu vejo potencial, vejo com bons olhos que façam. Se vão fazer ou não, acho que depende do resultado desse filme. Mas, mesmo que o filme não vá bem, eu acho que pode haver outros filmes. E aí, qual é a grande questão? A questão desse futuro nebuloso, né? O nosso amigo Dorizotti falando que está confuso e tal. Eu acho assim, a gente está num momento em que os estúdios estão contendo despesas. Então, a gente já viu uma redução drástica das produções de Star Trek. A gente está vendo produções serem encerradas, como Lower Decks, como Discovery, e não aparecerem outros produtos para substituí-los diretamente. Então, tem uma diminuição da produção. E, além de tudo, a gente tem um outro componente na Paramount em particular, que é a fusão com a Skydance, que já foi acertada, mas tem todo um sistema regulatório nos Estados Unidos para impedir monopólios e tal, que eles ficam analisando meses se a fusão pode acontecer, se tem que vender algum pedaço, se pode juntar tudo, se não pode, e isso está em processo e só vai se resolver em meados desse ano. Então, quando chegar lá no meio do ano, aí sim o pessoal da Skydance vai assumir o comando da empresa. E normalmente esse pessoal, quando assume, tem diretrizes criativas. Uma coisa que a gente deve olhar com bons olhos é que David alguma coisa, o dono da Skydance, ele é fã de Star Trek e ele produziu, ajudou a financiar os filmes do J.J. Abrams, da Bad Robot. Então ele tem um interesse em Star Trek e, claro, quem compra a Paramount tem que ter um interesse em Star Trek, porque Star Trek, Missão Impossível, sei lá, e só, né? Transformers, talvez. Se pegar uma terceira aí. É o que eles têm. Então, assim, eu vejo com bons olhos, acho que a Skydance vai continuar produzindo Star Trek, continuar investindo em Star Trek. A questão é, sob a mesma gestão, aí não sabemos. Então, eles assumem no meio desse ano, e o contrato que o Kurtzman assinou lá atrás termina em 2026. Não é por acaso que eles estão acelerando, tipo, já estão terminando a filmagem da primeira temporada de Academia, já estão planejando a segunda temporada para começar a ser filmada agora em junho. E estão filmando já a quarta temporada de Strange New Worlds antes de lançar a terceira temporada de Strange New Worlds. Os caras estão basicamente fazendo tudo o que eles podem fazer antes que alguém fale, opa, peraí, acabou o contrato, chega, tá bom, já deu. Então, eu acho que para depois de 2026, eu não sei se a franquia ainda vai estar sob o comando do Kurtzman. e não sei, gostaria de ver a Skydance pensar numa estratégia mais conjunta, pensando filmes de cinema junto com televisão, que hoje continuam separados, apesar da fusão da empresa, elas continuam separados formalmente. Então, assim, tudo vai depender de como essa nova gestão pensa Star Trek. Eu acho que eles podem, de repente, manter o Kurtzman e continuar produzindo com ele, porque, afinal de contas, apesar desse tropeço, digamos assim, de Sessão 31, ele tem produzido bastante, tem entregado bastante. Então, a gente falou aqui do Nielsen, todas as séries que ele faz entraram no Nielsen, a quinta temporada de Discovery entrou no Nielsen, e as outras não entraram porque não existia ainda a medição antes disso. Mas a quinta temporada de Discovery entrou, Strange New Worlds entrou, Picard entrou. Então, tudo que ele está fazendo... E, assim, a Paramount só tem Star Trek e aquelas coisas da Yellowstone lá, que entram no... que entram no Nielsen. Então, tem valor, é um negócio que tem valor, eles vão continuar produzindo. Resta saber se nessa mesma era televisiva ou vão iniciar uma nova era, não sabemos.
Mas o que eu queria, antes de entrar nessa questão da nova era ou não, isso eu queria perguntar para vocês, assim... Paramount Plus tem menos assinantes do que deveria ter, em tese pela previsão anterior. Sessão do T1, vendo da marca de Star Trek, ele é o filme para encher catálogo? Ou deveria ser uma coisa do tipo, assine o Paramount Plus para ver
Sessão do T1? Não, acho que ninguém assina um serviço de streaming para ver um filme.
Então,
mas se uma série, talvez assine. Você fala, bom, 10 episódios, depois tem outra temporada, depois eu vou ficando, vejo se tem outras coisas, senão eu cancelo, depois eu volto. Agora, um filme, nem assina para ver um filme.
Você tem que ter produções o tempo inteiro para manter os assinantes que você tem.
Exatamente.
Quanto mais produção você tem, a pessoa pode começar a assinar por conta, pô, agora tem um filme da Michelle Yeoh, gosto dela, vou começar a assinar. Para ela ficar, você precisa ter mais coisas. Então, uma coisa que leva a outra.
E uma coisa para acrescentar aí, que faz as pessoas ficarem, é reconhecimento de marca, né? A Paramount lançou aí, acho que ano passado, Cemitério Maldito, uma prequel, que era um direto para streaming. Ano passado lançou uma prequel do Bebê de Rosemary, que era um remake desse passado também. Também direto para streaming. São produções que eles não gastam muito dinheiro para fazer, né? E por causa do nome, atrai público, atrai clique, né? Então, eu acho que Star Trek Sessão 31 acaba operando aí mais ou menos nesse mesmo modus operandi, digamos assim, né? Tem o rotativo tanto de Star Trek quanto dos fãs da atriz. Então, isso serve para ir adicionando aí ao catálogo e adicionando na curiosidade do público que chega pelo Yellowstone, né? Como o Salvador falou aí. Mas vai ficar, se ficar, né? Vai ficar aí por causa das outras marcas que ele vai reconhecer. E por isso que o Paramount Plus aposta sempre no que eles têm de marca. Pode não ser franquia, né, estabelecida, mas o Bebê de Rosemary é um filme que as pessoas ainda lembram, né? Coisa, mesmo quem não viu, já ouviu falar. Então dá uma bate ali, uma curiosidade de assistir o filme que era prequel, né, do Bebê de Rosemary, que curte terror. Então, eu acho que a Sessão 31 opera aí seguindo essa mesma lógica, né? E eu acho que se eles forem produzir outros filmes de Star Trek, também vai ser pensando aí nessa questão de fortalecer o streaming deles e também de fazer com que as pessoas fiquem.
A gente tem que lembrar de uma coisa também, que, assim, né, nessa guerra dos streamings, Paramount Plus é um dos perdedores, não é um dos vencedores. Só os grandes realmente sobreviveram. A tendência é, com a fusão, de repente haver uma outra fusão com outro streaming, já se discute, de repente juntar com o Peacock lá da NBC, tem ideias de fundir. Então o Paramount Plus pode não ser uma entidade no futuro de Star Trek, pode não ser uma fonte de recursos para a produção de Star Trek, mas é óbvio que Star Trek vai continuar produzindo e vai continuar sendo licenciado. Se não for para o Paramount Plus, vai para a Netflix, se não for para a Netflix, vai para o Prime Video. Se não for, Star Trek é uma marca muito consolidada, não tem perigo de não ter ninguém querendo. Então, acho que tem um mercado muito seguro. A questão que a Paramount vai ter que decidir é como ela pretende explorar essa marca. Se ela pretende ainda continuar insistindo com o streaming dela, se ela pretende dar uma inchada no streaming dela, de repente fazendo fusão com outro, ou se ela pretende simplesmente abandonar o segmento e passar a licenciar suas produções como fazia antes do Paramount Plus. Então, essa é a grande discussão, mas isso é discussão corporativa, né? Passa muito acima da conversa, por exemplo, do Alex Kurtzman decidindo fazer um filme do Cão, alguma coisa assim. É uma discussão muito mais ampla que acontece nos grandes escritórios lá de Nova York e não toca diretamente se eles vão fazer guerras eugênicas no século XXI ou no século XX ou coisas assim.
Mas era nessa nota que eu queria encerrar a live perguntando para você, Salvador, de o que vocês imaginam para o futuro de Star Trek depois de Sessão 31. A gente tem aí a Academia filmando. Vai começar a filmar a Academia ou já, como é que tá a salva a Academia?
Já tá filmando. Já tá terminando a primeira temporada.
E Strange, a gente tem a terceira pronta.
Tá pronta e
pode sair. A quarta começando a filmar agora.
Fevereiro, acho que começa.
Fevereiro, março.
Começa a filmar em março. A gente tem a Prod, as animações acabaram, telefilme, a gente vê o que vai vir por aí. E eu queria perguntar para cada um de vocês o que vocês esperam de jornada agora para esse ano de 2025, aproveitando que esse é o nosso primeiro TV ao vivo do ano, que espera de jornada para esse ano e para os próximos anos. E, como o Salvador falou, uma nova gestão, uma velha gestão, o que vocês esperam e o que vocês querem de jornada aí para esse ano e para os próximos? Quem que vocês querem? Começando pela Mari.
Com relação à sessão 31, eu acho que a gente ainda tem que ver, não consigo ter a noção do quanto Michelle Yeoh vale na fila do pão e o quanto o filme será assistido por conta dela. É, foi o que eu falei, a única senão que eu tenho aqui é que como eu falei, não é um filme de Star Trek e infelizmente eles não têm os trackers do lado deles para movimentarem a internet falando do filme. E quem assiste o filme por conta da Michelle Yeoh não vai na internet falar sobre o filme. Então a gente vai ter pouca noção da recepção do filme, na realidade, se as pessoas estão gostando ou não. A gente vai saber se entrar no Nielsen e se eles resolverem fazer outro filme, né? Agora, não acho que por conta de um filme ruim que o modelo não possa ser usado para outras produções. Assim, eu pessoalmente não gosto de Picard, mas todo o resto que foi feito desde Discovery eu gosto. Para mim, na realidade, a primeira coisa que eu acho que não foi boa, que eles erraram a mão, foi Sessão 31. Você tem 5 temporadas de Discovery, 2 temporadas de Prod, de 5 de Lower Decks, 2 de Strange New Worlds, 3 de Picard. Eu acho que são todas séries muito diferentes e que a gente assiste todas, mas a gente sabe que tem pessoas que assistem quase todas, uma ou outra não gosta. Então, assim, eu vejo essa era de Star Trek como vencedora e não acho que um filme vai estragar esse legado que a gente tem até agora. Eu acho que vai ter mais filme de Sessão 31. E espero que, de repente, eles consigam fazer outros filmes de outras, com outras histórias, ou pegando os seriados que a gente já tem, ou coisas como, por exemplo, do Legacy, de repente, você pegar histórias bem assim, filme mesmo, começo, meio e fim, que não tem rabo preso com nenhuma série específica, né? E acho que, assim, diminuiu a quantidade de produção, a gente não vai ter aquela coisa de 50 episódios no ano que a gente chegou a ter, mas, assim, você tem Strange New Worlds, que continua, já nem estreou a terceira temporada, já vão começar a quarta, Academia... Nem estreou a primeira, está terminando a primeira, já vão fazer a segunda. Teve esse filme, o McMahon já falou alguma coisa de Lower Decks, ou pelo menos de fazer alguma outra produção. Eles têm muita ideia e muita coisa, eles vão jogando lá e vai vendo. Agora, com a fusão, né, efetivando, vamos ver como a coisa se une, mas eu vejo positivamente. Não vamos ter os 50 episódios no ano, mas eu acho que a franquia continua. E continua fazendo coisas muito diferentes uma das outras para chamar o público. Né? Não dá para ser tudo episódio igual a Nova Geração, para sempre. Né? Tem o Kaczynski que fala, pô, podia ter 1000 episódios da nova geração, mas aí você mata a franquia. Você precisa, e hoje em dia, você tem que entender como as pessoas se relacionam com os streamings, com os tipos de história. A gente pode não gostar. A gente pode falar, pô, não é esse Star Trek que eu quero, o Sessão 31. Beleza, mas aí você, um filme desse com a Michelle Yeoh, se de repente ela vai muito bem, ela proporciona a gente ter mais temporadas de Strange New Worlds, por exemplo. Que daí é muito Trekker, é para quem gosta de Jornada nas Estrelas, realmente. Né? Você pode não gostar de Discovery, mas a gente vê que, por exemplo, Strange New Worlds não é uma unanimidade, mas o pessoal gosta muito. Então, às vezes, você precisa ter uma coisa para pagar outras.
Ah, tive um pensamento muito triste agora, mas eu vou repaginar ele como proposta, já que estamos falando aí do que eu espero para o futuro. Vai, Murilo. É isso? Vou falar o que eu espero para o futuro?
Diga lá, Tino.
Bom, a gente tem coisas já mapeadas, né? 2025, 2026. O que eu gostaria mesmo, o que eu gostaria é que em 2026, além das duas temporadas que estão mapeadas, que seria a quarta de Strange New Worlds e a segunda de Starfleet Academy, que a gente tivesse um filme de streaming especificamente para celebrar os 60 anos de Star Trek. 2026, 60 anos de Star Trek. Seria muito legal que a gente tivesse um filme especialmente para isso. Acho que o filme é um formato ideal para fazer isso. E eles podem fazer uma coisa no streaming. E eu torço também, tem aquele filme de origem lá que a Paramount supostamente está trabalhando para o cinema para 2026. Eu torço para que ele decole, precisa decolar logo, senão não dá tempo. Mas se ele decolar aí esse ano, também pode chegar aos cinemas em 2026. Então essa é a minha esperança. Eu acho que não adianta a gente ficar especulando muito a longo prazo, porque as coisas podem mudar depois de 2026, tanto em termos de gestão, planejamento, o que eles pretendem fazer. Mas até esse horizonte, que é um horizonte importante para nós, que é o horizonte de 60 anos, eu espero que eles tenham um carinho especial e não falem só, jogamos essa temporada aqui de Strange New Worlds como comemoração dos 60 anos, ou que façam realmente uma produção específica. E o pensamento triste que eu gostaria de repaginar é que, assim, esse filme juntou Sessão 31 com o Espelho. Não teria sido mais legal se fosse uma missão recrutar a Jojo para ir buscar o Lorca no Espelho? Puta merda. E aí eu pensei, bom, poderia ser um próximo filme da Sessão 31, mas aí vamos voltar pro Espelho de novo. Meu Deus, que...
Tô satisfeito.
Que seria o filme que realmente acho que traria o Star Trek para dentro da conversa, né? Recuperando o Lorca, que é um personagem que foi super querido na primeira temporada de Discovery, e aí ejetado sem muita cerimônia. Enfim, eu odeio ter essas ideias, tá vendo? É por isso que a gente sobe. É porque a gente tem ideias e fica pensando o que deveria ser. E aí, quando não é, a gente fica frustrado. É isso aí.
Eu vou dormir pensando no filme com o Lorca agora.
Pois é.
É difícil. Ai, ai. E tu, Ivanildo?
Bem, né? Como vocês já falaram aí, né? Tem expectativas pelos projetos que estão vindo, né? Eu gosto muito de Strange New Worlds. Tô confiante para a Academia também. Acho que vai. Tem tudo para ser uma ótima série também. E como a Mariana falou, né? Um filme ruim não vai estragar o que a gente teve de muito positivo, né, nesses últimos anos aí de Star Trek nessa era do streaming. Eu particularmente eu gostaria que fizessem outros filmes, né? Como o Salvador falou aí, né? Vale a pena a gente sonhar com um filme para comemorar os 60 anos. Eu particularmente não gostaria mais de Sessão 31, ou pelo menos dar um tempo aí no conceito. E se for fazer Sessão 31, dá um tempo na Giorgio também, que eu acho que a personagem já deu o que tinha que dar, né? Por mais que a gente goste da atriz, eu acho que ela já teve a sua redenção lá na sua despedida de Discovery, e deram outra redenção para ela nesse filme, e eu não aguento mais ver redenção para Giorgio, né? Já deu, acho.
Até porque ela é irredimível. Então eles estão de novo, porque não tem jeito.
Não, não dá, né? Então, por mais que a gente goste da atriz, eu acho que já deu, né? Toda aquela bagagem do universo do Espelho que ela vai sempre trazer, se voltar, não é legal, na minha opinião. Eu gostaria de ver também, se for fazer, claro, que isso é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O que a gente gostaria de ver nem sempre é o que é mais vantajoso para o streaming ou para a produtora, mas eu gostaria de ver um filme de Star Trek que fosse um pouco mais voltado ali para o universo de Star Trek, né? Que não quisesse ser, assim, tipo, imitar o que está na moda no cinema. Eu não quero ver o Picard dirigindo um bug, né, no filme para atrair a galera do Velozes e Furiosos. Assim como eu não quero ver o Sessão 31, o pessoal fazendo piadinhas, tentando imitar ali o estilo Marvel. Né? Star Trek não dá para competir com a Marvel. Né? Star Trek a gente adora, mas é um negócio meio cult, a gente tem que conhecer. Né? Nunca vai ser tão popular quanto Marvel, quanto Star Wars ou outras coisas aí do universo pop. Então, eu gostaria de ver um filme mais assim voltado, mais para o universo Star Trek. Não precisa ter explosão, tantas explosões, tantas lutas. Não precisa ter o universo em jogo, né? Todo final de temporada, todo final de filme. Talvez seja uma coisa meio utópica minha, um desejo meio só meu mesmo, né? Mas eu gostaria de ver um filme assim, que tivesse um pouco mais de coração de Star Trek. A gente viu muitos filmes ao longo dos anos que foram espetaculosos, alguns bem-sucedidos nesse quesito, outros menos, mas acho que no streaming daria para ter um pouco mais de liberdade, né? Um filme com um pouquinho mais de coração Star Trek, que não precisasse emular o que está na moda e que tivesse mais confiança nas próprias características da marca e do seu próprio universo.
Boa.
Tô falando nisso...
O dos 60 anos, para mim, está ótimo. Fechou.
Certo. Ivanildo, pensando nisso, será que... Uma esperança. Será que o fato deles, lá no final, a missão que eles falam, não que seria um filme com essa missão, eles só soltam ali uma missão. Falando em Turkana 4, que é onde nasceu a Tashiara, que é de um episódio da nova geração, será que indica que... tendo um episódio, um filme da Sessão 31, eles iriam mais numa direção agora de Jornada nas Estrelas mesmo, indo para o ambiente da Federação?
Eu gostaria, né? Isso? Eu gostaria, né? Seria pelo menos um diferencial, né? Eu fiquei muito triste ver o filme terminar com a piada da... A gente nem falou disso, né? O filme terminar com a piada da sua mãe, né? A sua mãe... Eu fiquei triste com aquela piadinha final. Aquilo me entristeceu tanto que nem me incomodou tanto assim o fato da estação ir embora, né? Quando a estação foi embora, eu falei, dane-se.
Vai com Deus.
Vai com Deus, né? Agora, terminar um filme com a piadinha nível quinta série, eu acho que isso é muito, muito ruim, né? A gente fala dos filmes da Marvel, nenhum filme da Marvel termina com a piadinha de quinta série, cara. Mesmo eles lá têm seus limites. Né? Pois é, eles têm seus limites, né? Então,
pra mim, a pior de todas é quando o nosso amigo Cyborg lá não entende se é Godness ou Godless. Godsend. Cara, que troço medonho.
Mas eu ri, eu admito que eu ri.
Ah, é bom.
Os caras estão brincando com o sotaque da Michelle Yeoh, é isso? Deixa eu ver se eu entendi.
Isso daí até que passou, na minha opinião, isso daí.
Bom, eu acho meio irrealista ter um filme para comemorar os 60 anos, mas o que eu acho que é bem realista é ter um episódio de Strange, que vai na ar da quarta temporada em 2026, algo no estilo Trials, assim, tipo, já que Strange virou isso aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Eu acho muito possível que haja um episódio de Strange para comemorar um episódio, não a temporada, um episódio, vai ver um episódio totalmente tosco, inclusive no sentido estético. Vai lá, não sei o que eles estão pensando, mas aí eu realmente acho que... Bom, o que eu espero do futuro de Star Trek é isso aí, pra mim, se continuar me entregando ali Strange, uma temporada por ano, eu adoro Strange, se me entregar uns telefilmes legal. Eu só queria ver o The West Wing Trek, pelo amor de Deus, Kurtzman, pelo amor de Deus, Skydance, façam o The West Wing Trek, é o que o povo quer, o povo clama por The West Wing Trek, entendeu? Vai que vai dar certo, não tem erro, vai que não tem erro. E espero também aí, em contraste, que nunca mais na minha vida eu tenha que assistir um novo filme de 61 com a Michelle Yeoh. Mas, enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva. Espero que... Salvador é do meu time, do The West Wing Track, né?
Pô, pra caramba! E eles que gostam de fazer alegorias com o tempo atual, é o formato perfeito pra isso.
Na era, mas cria na era perdida ou numa era que a gente já conhece?
Ah, cara, eu colocaria no século 25.
Logo depois do fim de Picard.
É, terminou Picard, começa isso aí. Pra mim seria isso.
É. Legal. Bom, a Lúcia está perguntando aqui momentos. A gente não tem momentos para esse filme, né? Ou vocês têm? Não temos, né?
Não.
Eu nem pensei, nem pensei.
Carimbo do Dini.
Como dizia um amigo meu, oportuno, mas não para o momento.
Carimbo. Salvador, só quero tu que é um especialista em carimbo do Dini. O que o Dini Ronenberg carimbaria nesse filme?
Ah, o uso da fanfarra. O uso da fanfarra, não, mas a fanfarra. É. Né? Que toca ali o tan, 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 pronto, só isso. Mas ele não aprovaria o uso no filme. Ele aprovaria só a música, que ele já aprovou uma vez. Mas não o uso no filme.
Mas o resto, acho que ele não ia curtir.
Ah, cara, sei lá o que o Gene Roddenberry ia pensar, meu. O cara morreu em 1991. Eu não sei. Ele...
Tô brincando. Enfim, gente. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Salvador. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado a você que aguentou a gente 2 horas e 5 minutos, mais que o tempo do filme, falando desse filme. E dizer que a gente vai estar aí o ano inteiro com o Trek Brasil ao vivo. Esse ano tem Strange, depois tem Strange também, para a gente comentar todos os episódios de Strange. E aí nós continuamos aí o ano fazendo
o tier list.
O quê?
Vai ser um ano estranho, né?
É um ano estranho.
Vai.
Mas nós vamos fazer tier list, nós vamos fazer aí um monte de coisa aí no Trek Brasil ao vivo, enquanto não tiver nas Semanas de Strange. Mas Semanas de Strange é a nossa Copa do Mundo aqui, né? Strange, até quem não gosta, gosta.
E isso tem os nossos podcasts.
Isso, são os nossos podcasts. Tem os
artigos no Trek Brasil.
Você que achou pouco, 2 horas e 6 minutos... sobre o Sandro, quarta-feira tem um Hora Rubra comentando sessão 31. Você que achou um pouco mais comentários sobre o Sessão 31, temos eu e o Leandro, que odiamos o filme, discutindo sessão 31. Mas além do Hora Rubra, vou fazer uma propaganda do Hora Rubra aqui, para você que não ouviu ainda, Fernando Penterich contando suas peripécias no The Penterich Papers. Vá ouvir Penterich Papers. Também tem o Balde do Odo, da Mari, que discute episódio a episódio. De
não é meu, né? Fique a favor.
É, que dentre nós, tanto aqui, tudo, Alexandre, do Castanha. Enfim, a gente tem uma série de podcasts do Trek Brasilis no site do Trek Brasilis. E a gente tem, estamos de volta com a coleção Trek Brasilis. Você que não comprou a CTB de Stranger, dá para comprar, né, Salvador?
Já dá. E quem for no site agora, nem oficialmente lançamos, mas quem for já no tbshop.org, já pode encontrar o volume 39. É sobre os bastidores da segunda temporada da série clássica.
Show de bola. Nós estamos de volta, então, com CTB. O Salvador vai fazer uma CTB só com 10 resenhas de Sessão 31. Olhando o filme por cada ponto de
vista. Isso lembra o que a gente fez com o Nemesis, que a gente fez um especial com muitas resenhas de Nemesis. E a minha foi a única positiva, quero registrar.
A tua?
A minha
da lata, Salvador, Nemesis ou Sessão 31?
Não, Nemesis é melhor.
É, bem melhor.
Nemesis é melhor.
Bem melhor.
É,
também
acho. Insurrection é cinema paradiso do lado de Santa. Mas enfim. Vamos em frente. Gente, muito obrigado. E na próxima a gente está de volta aqui no Trek Brasil ao vivo. E contamos com a sua audiência sempre com a gente. Um beijo, uma boa semana e tchau, tchau.
From pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
The